Geekbox, aqui quem vos fala é o Doug, e esqueçam tudo que vocês pensam que sabem sobre fantasia.
Oi galera, meu nome é Flá Sobral e além da muralha existe o cemitério Micmac.
Cri cri!
Ninguém entendeu, né?
Bom, aqui é o Fê e se eu tivesse um calazar eu seria o Cal Gordo.
Muito foda.
Filho da puta.
Muito filho da puta. Fala galera, aqui é o Rodrigo Maroto e quem quiser me acompanhar, por favor.
Nossa, cara, vai.
Fernando, me acompanhe.
Eu acompanho.
Todos depois da muralha comigo. Hear my words and bear witness to my fall. Night gathers and now my watch begins. It shall not end until my death. He shall take no wife, hold no lands, father no children. I shall wear no crowns and win no glory. I shall live and die at my post. I am the sword in the darkness. I am the watcher on the walls. I am the shield that guards the helm of man. I pledge my life and honor to the night's watch, for this night and all the nights to come.
Olha aí.
Falei tudinho, você ouviu, né?
Eu ouvi, a Flávia me acompanhou, viu?
Palmas para o Marotinho.
Que você falou de cabeça, você não leu, não.
Eu não li, eu tenho um voto decorado, velho.
Uh-huh. Esquece, hein? Já tem que virar eunuco já, primeiro passo pra ser da Patrulha da Noite.
Caraca, não, eu não aceito essa versão da Patrulha da Noite.
É isso aí, galera! Hoje vamos falar de Game of Thrones, Guerra dos Tronos, as Crônicas de Gelo e Fogo, de George R. R. Martin.
Ou seja, o George que tem asma, né?
R. Martin.
Pega o meu tanque de R. Martin.
Porque eu sempre li R.R.
Ai, meu.
Ai, é isso aí, vamos para The Game of Thrones.
Caraca, do lado do Trono de Ferro, né?
Eu sempre quis falar isso online, cara. The Game of Thrones. Logo depois do feedback. Isso aí, Marotinho. Vamos para mais uma sessão de recadinhos aqui no Geekvox.
Temos vários, como sempre.
Sempre, vários recadinhos. Hoje a gente vai começar direto pelos e-mails da galera aqui. A galera tá pegando forte agora nos e-mails, né?
Decoraram, né? geekvox@gmail.com.
É, antes a gente tinha que ficar caçando nos comentários e no Facebook alguma coisa pra ler. Agora o pessoal tá esperto. Quem que é o primeiro aí que a gente fala?
O primeiro é o nosso amigo Jean Pego, 18 anos, de São Bernardo. Ele faz parte do grupo Encontro Walker São Paulo, lá no Facebook. Ele manda o seguinte: gostaria de parabenizar vocês, que são muito bons fazendo esse podcast. Esse podcast novo foi muito informativo / educativo para minha pessoa. Não foi muito interessante. Não curtiu. A gente lê até esse tipo de feedback, né? E ele complementa aqui: adoraria um podcast sobre Dragon Ball Z e GT. E ele ainda diz aqui que não gostava muito de Mario e Pokémon, mas com todas aquelas informações ele tá quase um viciado agora.
Muito bom, né, cara? Esse Dragon Ball, cara, a gente vai ter que cobrar por download desse episódio quando a gente fazer, cara. Porque todo mundo quer um Geekbox sobre Dragon Ball.
Cara, é o mais esperado de todos, né? É. Todo mundo quer uma gotinha da juventude voltando.
Vai ser o episódio número 100, hein? Comemoração. Brincadeira, galera. Logo, 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 logo vai sair o Dragon Ball aí pra vocês. Próximo e-mail.
Próximo e-mail é do nosso amigo Leonardo Oliveira. Ele traz aqui: olá, galera do Geekvox. Estou extremamente feliz com a leitura do meu e-mail no último podcast. Embora não tenha deixado isso claro, não sou desempregado.
Ai, cara.
Estou no último ano escolar e também trabalho na Vigorito, concessionária, não importa a marca.
É, né? Não pagou, não vamos falar, velho.
Se pagar, Depois que o Maroto falou que, que tem o blog, não é só o podcast, comecei a ler os posts do blog, que são muito bons mesmo, vale a pena.
Vou te falar, né, cara? Os caras ficam ouvindo o Geekvox, Geekvox e não vê o blog, cara, que tem um monte de notícia da hora lá pra galera.
Se soubessem que a gente tem lá a dica da timeline do Facebook, várias informações que eles precisam e não sabem onde tá, meu. Poxa. Ele traz aqui, ele faz uma releitura do podcast 6 até o 8º, fazendo os comentários. Ele traz aqui do podcast sobre o apocalipse zumbi no Brasil. Muito legal a conversa, gostei bastante. Comecei a assistir Death Valley. É estranho, mas tá legal. Sangue quente ninguém merece. Tomara que não comece a estragar a história dos nossos queridos zumbis.
Mais um temeroso aí, né? Que não quer ver Sangue Quente fazer sucesso de jeito nenhum.
Que pode virar podcast, hein? Quem
sabe? se rolar, rolou, né? A gente não tem culpa. A gente tá aqui pra se divertir.
Se editora rolar, rolou. Podcast número 7 sobre Pokémon. Achei demais. Comentando todos os 151 Pokémons. Muito bom.
Falei, Maroto, que ia dar certo essa porra?
Eu achava que ia ser um desafio de edição a gente falar, que o ouvinte não sabe, né? Mas a gente falou de todos eles numa sequência só e o Doug foi espalhando como inserções durante o pod.
Easter eggs.
Easter eggs. Só quem é forte ouviu todos. Comprei muito Guaraná por causa dos Pokémons que vinham juntos.
Nossa.
Eu vi na net um cara que pediu a mulher em casamento com uma Pokébola. Quando abria, tinha uma aliança e um papel escrito: eu escolho você.
Olha aí. Boa, aí, hein, cara?
Aí ele traz aqui os 3 pokémons que ele, se ele pudesse escolher, ele escolheria, né? Ele escolheria o Mewtwo, o Charizard e o Squirtle.
Ele fala pra gente qual que seria o nosso trio, né?
Qual seria o seu trio, Douglas?
Meu trio seria de Zapdos, Charmeleon e Haunter.
Olha aí, hein? O meu trio seria o Alakazam, aí seria o Pikachu e, por último, eu escolheria ali o aquele pokémon... Putz, esqueci o nome, cara.
Qual que é, cara?
Eu tô vendo o Jolteon.
Ah, o Jolteon.
Eu adoro. É só Jolteon. Pra procurar, eu ia tomar um pau, mas eu adoro aqui. Eu vi, inclusive, aproveitando, eu vi um meme americano, inclusive, que vinha. É, Jolteon, Vaporeon, Flareon e Napoleon.
Napoleon, que bosta.
Então vamos lá, no podcast de robótica ele diz o seguinte: de início não gostei muito do tema, pra falar a verdade, mas não hesitei em ouvir. Gostei muito, foi bem interessante e informativo. Adoro filmes com robôs e concordo com o Douglas. Um dia eles irão dominar o mundo.
Aí, mais um sobrevivente do apocalipse robô.
Aí perde, né? Ele ainda fala que vai acontecer, ainda vamos presenciar uma guerra entre zumbis versus robôs.
Essa guerra não faz sentido nenhum, né, cara?
Ele reforça aqui o nosso...
Zumbi vai morder a lataria e o robô vai o quê? Começar a dar pau?
Vai ser a guerra mais estúpida, né? Porque os robôs serão programados pra matar os zumbis, que não estarão programados pra morder lata e vão morder. Eu não dou 3 semanas pra acabar o apocalipse zumbi se os robôs assim decidirem, mas tudo bem. Ele ainda reforça lá o nosso comentário, se ajudassem o pessoal da Positronics, da equipe de robô que vai representar o Brasil. Equipe de robô.
Equipe de robô.
Que
né?
Isso, o Otacílio, o Paulo.
Eles vão fazer a dancinha lá fazendo a dancinha do robô, tá ligado?
Opa, desculpa aí, equipe Positronics, a equipe de seres humanos que constroem robôs pra dançar no México. Ele disse aqui que apoio muito a equipe Positronics, mas R$200 está um pouco fora do meu orçamento, poxa.
É, lembrando que R$200 era só pra quem quisesse participar de um Geekbox, né, cara? Se ele quiser doar R$10, não tem problema, pô.
Fala aí, né? Se ele ajudar a doar R$10, ele ganha outra leitura de e-mail, né? A gente já leu 2, ele tá devendo 20. Aí ele fala aqui que quer muito participar, dá algumas ideias pra gente que estão anotadas aqui no nosso caderninho.
Uhum.
Diz que é um viciado em séries, pede pra participar de um podcast, a gente já deu a dica ali de como. E é isso aí, a gente tem mais um e-mail.
Muito bom, vamos para o terceiro e-mail, que é do Otacílio. Olha aí o Otacílio, galera.
Otacílio. Quem ouviu o podcast número 8, não esquece quem é o Otacílio. Ele já traz aqui, parece que ele queria ler o e-mail ele mesmo, né? Já começa o e-mail assim: fala aí, galera, tá começando mais um Geekvox, aqui quem fala é o Otacílio, garoto de programa, e eu queria pedir um podcast sobre infância, todas aquelas tretas que rolavam e as ideias. Pô, mas basicamente o podcast de né? Fanfarras no colégio é isso, né?
A gente pode pegar um mais com coisas mais relacionadas à pivetaiada mesmo, mesmo fora da escola. É uma boa ideia, tá anotado.
Ótima ideia, ele tá anotado aqui no nosso Pode Ser.
Pode ser, é ótimo.
O Tacílio, só pra reforçar, ele é um dos malucos da equipe Positronics de robótica lá de Olinda. Quem quiser acessar aí o nosso post, que tem um link pro podcast número 8 e pra ajudá-los na Catarse. All the time.
Isso aí, galera. Agora vocês vão ouvir o Geekvox de The Game of Thrones.
The Big Game of Thrones.
O título, inclusive, vai ser The Game of Thrones.
Da Gangsta.
E fiquem ligados aí que tem muito spoiler, principalmente da primeira temporada. Lá pro finalzinho tem da segunda temporada barra livro, né? E, meu, se você quer ler com surpresas, tudo bem que no livro tem muito mais coisas do que a gente falou aqui, cara. O programa tá enorme. É mesmo assim, a gente não falou de tudo. Se você não quer spoiler, então baixa esse Geekvox, deixa guardadinho aí, vai ler seu livro, vai ver sua série e depois você volta aqui e ouve pra se divertir com a gente, que tá muito engraçadinho.
É isso aí.
É o miau aí.
Ele tá sempre presente.
É isso aí, vamos para The Game of the Truth. Oh. J.R.R.
Cara, eu estudei o suficiente pra saber, segundo a Wikipedia, que o nosso querido J.R.R. Martin, na verdade, se chama George Raymond Richard Martin. Ele nasceu em New Jersey em 1948, dia 20 de setembro, e dentre os escritores de literatura fantástica, ele é tido aí como o Tolkien, só que americano. O Tolkien todo mundo sabe que é inglês. E o cara escreveu um bocado de livros que a gente se apaixonou, cara. Eu nem li o livro e me apaixonei.
Então, já vamos deixar bem claro aqui que As Crônicas de Gelo e Fogo não tem nada a ver com O Senhor dos Anéis, porque muita gente tem essa mania de fazer comparação, mas, meu, é totalmente diferente, né? Começando pela putaria.
Cara, que delícia, né, meu?
Mas, não, é que eles veem uma roupinha mais épica, assim, e já acha que tem a ver, né?
Eu acho, sinceramente, que não dá pra, na Idade Média, ter mulheres em volta da fogueira com a roupa de cima abotoada.
Né?
Tem que estar com a teta de fora.
Ai, credo.
No mínimo.
E é importante também, Doug, avisar para os nossos ouvintes que nesse Geekvox nós vamos discutir sobre a série da HBO, a primeira temporada, e que, é claro, fala sobre o primeiro livro.
Isso, e Guerra dos Tronos, como foi traduzido, que na verdade é Game of Thrones, Jogos dos Tronos, é o primeiro livro, não é o nome da obra em si. A obra é Crônicas de Gelo e Fogo.
É uma coisa que eu não sabia até um tempo atrás, que justamente eu joguei no Google download Game of Thrones. Aí eu assisti a série.
É, e falando do autor também, só falando sobre a temporada da HBO, ele foi convidado a fazer um episódio de todas as temporadas. Eu não sei se vai seguir, mas pelo menos a primeira temporada ele fez.
Eu duvido muito que ele esteja vivo até o fim dessa série, mas tudo bem.
Meu, ele é um velhinho, cara, gente fina.
É, mas o cara começou a escrever em 95. O primeiro livro foi lançado em 95, pra você ter uma ideia.
E só pra avisar os ouvintes, é uma chaprosca. Então, a gente vai tentar despertar a vontade de vocês em ler, mas já avisando que tem que ter sangue nos olhos pra ler o livro do cara.
Resumindo, tem que ter saco, porque eu tô com esse livro na minha cabeceira faz um tempão e eu ainda tô na página...
Mas você não conta,
141.
Né? Mas você não conta, Fê, você não conta.
Conto, porque eu tô tentando até hoje, eu sou um persistente.
O Fernando, ele almoça, pra vocês terem noção, almoça não, jantam, pra vocês terem noção, o mesmo que o Tyrion come durante a série inteira.
Você percebeu que ele falou jantam?
E é mais de um, tem mais de um na minha barriga. Não.
Exatamente.
Não, porque pro senso
ou
brasileiro,
seja, do
o Fernando
que ele está me chamando, dois. Fernando?
Gordo, mas pois é. O primeiro passo é a aceitação.
Daí o Fê, ele, livro de cabeceira, ele chega na cama e com essa babá em cima do livro, você acha que ele vai terminar essa porra?
É, cara, nada, eu fico achando minhas temporadas o tempo inteiro, cara, minhas séries. Eu já tô, você tem uma ideia, em 2 semanas eu assisti 6 temporadas de Supernatural. Chama-se não ter o que fazer ou falta de emprego. Mas enfim, cheguei a esse ponto.
I, Eddard, the House Stark, Lord of Winterfell and Warden of the North, sentence you to die.
Deixar bem claro já, o Maroto já falou, vai ser só o primeiro livro que a gente vai falar e a primeira temporada da série da HBO, e a gente vai acompanhar aí em Geekvoxes futuros o resto do decorrer dessa obra gigantesca. Maroto, vamos começar então falando como que é o mapa de Westeros, né?
Jesus. Caraca, vamos começar justo pela parte que eu não tenho aberta em janela nenhuma.
Ah, eu tenho isso no livro, cara, é muito grande.
Basicamente, tem a muralha lá na puta que pariu lá no norte, frio isso. Pra cacete.
Entre a Floresta Assombrada e a Talai Leste do Mar. Castelo isso. Negro e Torre Sombria.
Isso, esses são os 3 castelos lá na beira da muralha que guardam a civilização de Westeros, podemos dizer assim, dos Walkers e de tudo mais que tem na Floresta Sombria que tem do outro lado. E descendo pela Estrada do Rei, a gente chega ao sul, que daí é tudo campo florido, todo mundo lindo, um calorzão da porra, que na muralha é aquela friaca do demônio. E a gente chega a Porto Real, que é onde fica o rei cagando enquanto a mão limpa.
Olha, isso é foda que é dito na série, né? E o rei caga e a mão limpa.
Exatamente. O livro começa com uma cena isolada lá, né, depois da muralha, né? Que ninguém sabe muito bem o que acontece por lá. É, começa com um White Walker, um caminhante branco, um errante branco, fazendo a festa com 3 patrulheiros que estão perdidos por lá, né? Um desses caras que são atacados consegue fugir. 2 morrem, um consegue fugir, e o Eddard Stark, que é o cara que cuida lá do norte, o Winterfell, que é um pouquinho mais pra baixo da muralha, deserção pra esses patrulheiros lá da muralha é igual morte, e o Eddard mata essa galera. Né?
Justamente.
Então, mas só um adendo, no caso, a patrulha que eles estão fazendo não é à toa, realmente aparentemente tem um, como se fossem ciganos ali que estão fazendo alguma coisa, eles estão procurando, tanto o que conseguiu fugir, encontrou todo um acampamento morto, isso. Né, e foi contar pro Lorde lá, que na verdade ele era filho de tudo político, né? Negócio, né? Uhum. Ele era filho de alguém importante e por isso ele se achava melhor que os outros na muralha lá.
Isso.
Aquele fodão lá, vamos dizer assim. E aí eles acabam fazendo a patrulha justamente pra que aquele que conseguiu fugir mostre onde tá o acampamento. Que no final das contas eles não acham nada, só o White Walker.
É, e viram geleia. E esse feioso consegue fugir e o Eddard Stark corta a cabeça dele, porque deserção é igual morte na muralha. A não, muralha, posso... o Maroto fez a abertura aí, eu acho que ele tem que explicar o que que são os patrulheiros da noite.
Na verdade, no começo da série, você acaba criando até uma impressão bem glorificada dos patrulheiros, até porque eles parecem ser bem estilosos. Os patrulheiros, eles...
uma ótima explicação.
Os patrulheiros, como o nome diz, eles patrulham a muralha, que é uma grande muralha de gelo que divide aí o reino das terras do norte, que, onde ficam os andarilhos e tudo mais, ciganos. E quando você se torna um patrulheiro da muralha, você abdica de tudo, da sua vida, da sua família, e passa a viver na muralha e viver em relação a ela. Então, quando você faz o voto da muralha, que é o que eu fiz na abertura, você não tem mais opção de volta. E a partir do momento que você sai das terras da muralha, você é um desertor do rei. Aí, no caso, o Lorde mais próximo, que é de Winterfell, que no caso é o Ned Stark, ele resolveu o problema da traição punindo com morte o garoto que fugiu. Ainda mais que ele tocou num assunto que é meio que tabu, que era falar dos andarilhos, né, dos errantes.
Isso. Que teoricamente não existem, né? É história que as amas de leite contam.
O que dá a entender é que é uma coisa muito antiga que já virou lenda, mas é, teoricamente existiu, só que é tão antigo.
Isso. Ele cita 1000 anos, né? O Ned chega a citar que não existem relatos dos White Walkers há 1000 anos.
E não é só White Walker que tem pra lá, né? Tem gigante, tem tudo. Pra cima da muralha é o inferninho.
Eu acho que é Nárnia.
Pra cima da muralha é Nárnia. E a Patrulha da Noite tem essa glória antiga, que era eles que protegiam o reino, né? Mas agora é tão lenda, quem acredita que alguém vai descer de lá agora, que eles estão abandonados lá, né? Mal tem comida pra eles.
Tanto é que de uma patrulha que era de extrema importância pro reino há 1000 anos atrás, agora eles se resumiram a bandidos que são colocados ali como opção contra a morte ou contra decepar membros. Isso. Então se você rouba ou você tem a sua mão decepada ou você vai passar o resto da vida na muralha.
Só tem lixo lá, né?
Só tem lixo, só tem excluso, por exemplo...
Bastardo.
O gordinho lá, o Sam, se eu não me lembro bem, ele tá lá porque o próprio pai ameaçou ele de morte, porque achava que ele não era um herdeiro à altura das terras do pai. Então são pessoas que não têm pra onde ir mesmo, não é aquela glória de um exército.
O que
real.
Dá a entender é que antigamente as pessoas iam por vontade própria, né? Nossa, vou proteger o reino, vou ser coberto de glória e tudo mais.
Quando você vai pra Patrulha da Noite, você renuncia a poderes, títulos, dinheiro, qualquer coisa. Você é simplesmente um vassalo de merda que vai proteger o reino com a sua vida. Então você não pode fugir de jeito nenhum. Se você tiver que morrer, você vai ter que morrer pela patrulha.
E outra coisa, a decadência é tanta que a Patrulha da Noite, querendo ou não, ela só é bem vista ainda, tem o resquício de ser bem vista, em Winterfell. Porque o povo do sul tá pouco se cagando pro pessoal de Winterfell e pra essa tradição de guardar a muralha. Isso. Eu acho que se fosse depender, por exemplo, dos Lannisters, foda-se a muralha, larga aquela porcaria lá e vamos continuar a vidinha aqui, que tá tudo bem.
I, Eddard, the House Stark, Lord of Winterfell and Warden of the North, sentence you to die.
Voltando ao assunto lá dos White Walkers, me tira uma dúvida. No livro, até o Douglas que lê, ele é falado como? White Walkers ou os outros?
Não, White Walkers. Os outros é tudo que tem pra cima da muralha.
Então, porque assim, o que foi falado, né, como o Fernando comentou, como o livro foi escrito bem antes de passar a série Lost, falaram que eles queriam diferenciar o nome, os outros, e colocaram White Walkers. Eu queria saber se isso é verdade.
Não, no livro falam White Walkers também. É porque os outros, eles se referem a tudo que tem pra cima da muralha. Inclusive tem uma tribo lá, que é mais conhecida no segundo livro, tem uma galera lá que são meio selvagens, mas ainda tem contato com o pessoal da muralha.
Inclusive aquela menina que ataca o Bran,
isso,
é dessa tribo, não é?
É
de ciganos do lado de lá da muralha.
Isso, assim. É de cima da muralha. Ela é considerada uma outra.
São ligados aos deuses antigos e
não,
tudo
eu
mais.
Digo assim, até ficou bem claro na temporada, porque acho que no primeiro episódio, não, quando ele sofre lá o Bran sofre o acidente, ele acorda.
Primeiro episódio. Ah, não, ele acorda.
Não é no primeiro. Mas a ama dele, que ele quer saber histórias de medo mesmo, né? Que ele fala que quer saber. E ela fala sobre os White Walkers. E ele pergunta, ele, os outros? Ela confirma, os outros. Então parece que tá querendo assimilar, entendeu? Esses dois nomes pra não se perder na série.
É o que o Doug falou. Acima da muralha pode ser considerado os outros.
E deixar bem claro que o esquema de Crônicas de Gelo e Fogo tem tudo a ver, porque a história se dá assim, né? O pessoal de Winterfell, o pessoal do norte é o gelo, o pessoal do sul é o fogo, tanto que os cabelos loiros, a cor deles é vermelho e tal. É bem legal isso, porque fica bem definido que é vermelho contra azul, vamos dizer assim. E o que tá acontecendo é que o rei que tá regendo agora, ele usurpou o trono.
O que é complicado,
né? Marteladas ainda.
Como a gente tá falando da primeira temporada, pra não dar spoiler nem do segundo livro nem nada, que eu também não li, né, que se dane, mas a minha impressão de espectador da primeira temporada é que em dado momento fica complicado, porque eles citam muito o rei louco e o fato de ter usurpado o trono. Se você não lê o livro, acho que a impressão...
Então, não.
Passa, fica meio complicado.
A sua impressão é a mesma além do livro, cara. Eles não falam. Eles falam assim, ao passando, como passado mesmo. A história não é contada, a história do rei louco.
Entendi, porque assim, você chega até um ponto, pelo menos assistindo a minha impressão assistindo a série, que você passa a ter a impressão que realmente o Robert é errado de estar no trono. Aí depois fala que o rei louco matou a irmã do Ned. Aí você volta a achar que o rei louco era maluco mesmo. Não, aí você descobre que o Lannister esfaqueou pelas costas, aí sabe, essa confusão.
Então,
esse negócio político do livro, às vezes, te confunde, meu.
Sim, mas é confuso mesmo. Mesmo lendo o livro, é uma questão muito assim, de você se acostumar com a história. É tanto tempo que você passa lendo o livro, até por ele ser grande, que você se acostuma com a história e esses fatos do passado são revisitados tantas vezes, que acaba entrando, entendeu? Você acaba...
Então, eu acho legal isso. É uma história que tem que ser explicada com o tempo, né? Eu odeio aqueles livros que vem, tipo, fala do Rei Louco,
aí
parece
pronto.
Que vem um capítulo, O Rei Louco.
Não.
Fica 70 páginas do negócio, que lá pra frente no livro, você já não lembra mais o que leu. Eu prefiro que seja explicado aos poucos, mas a impressão como espectador da série, às vezes te deixa um pouco desnorteado mesmo.
A história, ela é revisitada durante todo o primeiro livro, por vários personagens diferentes, tanto que tem vários núcleos, né, de personagens. Tem muito personagem nas Crônicas de Gelo e Fogo. Então, a história é basicamente essa. O rei era dos Targaryen, o Rei Louco. Ele conquistou o Westeros, né, conquistou o trono com o os dragões que ele tinha.
Três dragões, na verdade, que era ele e tinha as duas irmãs também, cada um tinha um dragão diferente.
Isso.
É, eram as mulheres dele.
Sim, também, porque os Targaryen, eles, até esses dois últimos, eles transavam, vai, entre si, pra que não tivesse nenhum tipo de problema isso. Com sangue.
Pra manter o sangue. Pra manter o sangue puro, né?
É, pureza do sangue. Eu tenho que usar a palavra.
Na Idade Média, cara, os caras faziam o que queria, velho. I, Eddard, the House Stark, Lord of Winterfell and Warden of the North, sentence you to die. No começo a gente é apresentado a família Stark, né? Que é o Ned, que é o senhor, o Lorde de Winterfell, que é a cidade mais ao norte, no pé da muralha. E quem mais faz parte dessa família diretamente?
Ah, tem o Robb, tem o Jon Snow, que é o bastardo.
Os filhos dele, né? Robb.
É, são cinco filhos, na verdade.
Não, cinco com a Catelyn.
Então vamos lá, a rainha seria a Catelyn, não é?
Sem contar o bastardo.
Isso, é o Rinko, o Robb, a Sansa, a Arya e
são
o
São três
Frank,
meninos e duas meninas.
E o sexto, que é o
E tem mais um pequenininho. Que tem 3 anos.
O Rinko.
Cara, eu acho muito legal os personagens, porque eles são, apesar de serem 5 irmãos, 6 no caso, eles têm as diferenças, né, entre eles. Eu acho legal a Arya ser uma menina bem rebelde, pequenininha, né, acho que ela deve ter quantos anos? Uns 10, mais ou menos? E ela já é mais moleque do que qualquer coisa.
É, muito legal. Os filhos têm umas personalidades muito diferentes e eles se dão muito bem entre si, né, isso é muito legal. É. Você vê que é uma casa, como eu posso dizer, próspera.
Unida, né? Isso, é uma casa no mínimo unida, né, cara? Isso. E mesmo o Robert sendo o, desculpa, o Jon Snow sendo o bastardo, né, que é um filho do Ned com outra mulher, ele é super amado, né, pelos irmãos. Dá pra perceber no decorrer da série, quando ele resolve ir pra muralha, o amor que ele tem pelos irmãos, só a Catelyn.
E não muito pela Sansa também, na verdade, né? Ela não demonstra muito afeto por ele e ela julga ele como um bastardo, que os outros não julgam normalmente.
É. Cara, é que da família, essa Sansa é a pior, cara, assim, é a mais Lannister da família.
Eu não considero, não. Eu acho que ela tem a honra do pai também, mas é assim, é o que o pai, o Ned, ensinou pros filhos, né? Tratar...
Ah, não, mas entre os filhos tá bem longe.
É, dentre os filhos, ela é a mais desunida, assim, por brigar com a Arya e tal, achar
não
o Jon Snow...
Não é que ela é desunida, ela é sonhadora.
Sim.
Ela desde criança sonha em casar.
Então ela tem... Não, mas aí ela já mostra algo que a família inteira não tem, que é a ambição.
Isso.
O sonho dela é casar com o príncipe pra se tornar rainha no futuro.
Não.
Essa é uma ambição típica de um Lannister, por exemplo.
Não, mas em nenhum momento ela fala em dinheiro, em ser
não,
a rainha.
Não,
mas ela é apaixonada pelo Joffrey, mas...
Não, mas ela implora pra mãe dela que precisa dar certo o casamento dela.
Que ela ama ele, não por dinheiro.
Ela ama ele. Ela viu a primeira vez o Joffrey quando a carruagem do rei chegou pra chamar o Ned pra mão.
Estamos falando de uma menina de 13 anos.
Sim, uma menina de 13 anos com sangue ruim. Não tem, gente, não tem pessoas de 13 anos com sangue ruim.
Porra, é o que mais tem, cara, hoje em dia. I, Eddard, the House Stark, Lord of
Winterfell and Warden of the North, sentence you to die. A mão do rei, até pra ouvinte que... A gente tem ouvinte que conhece o assunto depois que ouve o Geekvox, né, Doug?
Isso.
Então, a mão do rei pro ouvinte que não conhece Game of Thrones, ele é um cargo de alta confiança, ele é a mão direita, digamos assim, do rei, e fica responsável por todos os assuntos administrativos, é o conselheiro mais próximo do rei, é a pessoa que tem a maior liberdade dentro de um reino pra tomar até decisões sem a necessidade de consultar o rei Robert. E a última mão acaba morrendo e o Robert vai até o Winterfell, um mês, né, de
isso.
Pra chamar o seu amigo mais próximo e mais confiável, que é o Ned Stark.
É basicamente o último amigo que sobrou dele.
É verdade, ele chega até a comentar, né, que é a última pessoa que ele confia.
Exatamente, o Ned ajudou ele a conquistar o trono que ele tá sentado, né, conquistar o reino, que foi justamente matando o rei maluco que mandava queimar criança e o cara era 4.
Fernando, você se sente às vezes parecido com o rei Robert?
Não, eu tirei a barba.
Demorando.
Eu tirei a barba. O rei Robert, eu não consigo deixar de lembrar do Fê. Ainda mais naquela cena que o rei tá, tipo, com a camisa aberta, tá ligado? Aí o Ned tem que chamar a atenção, porque o rei já tá saindo da tenda. É naquele episódio em que acontece os jogos em homenagem à mão. Que o Ned nem queria que acontecesse.
O Ned Stark não queria nem ser mão, né, cara? Ele foi totalmente relutante, porque todo mundo fala e ele fala que o lugar dele é o Winterfell e tal.
Não, mas ele também aceitou por causa do bilhete que a Cat recebeu da irmã dela, falando que o marido havia sido envenenado.
É, que ótimo.
Por isso ele aceitou.
Lembrando a última mensagem do viado que matou a loba gigante lá, né?
Justo, essa é uma parte importante. São várias pequenas coisas que convenceram o Ned a aceitar ser a mão, acima de tudo, pra proteger o reino. Proteger o amigo dele que era rei. Foi a loba, né? o veado que atacou a loba e sobrou os filhotinhos que ficaram pra cada filho. Inclusive o bastardo ganhou um que tava escondido.
É, ganhou o brinde, né? O mais legal. Todo branco, o fantasma.
Isso. E o bilhete, né? Aquela carta que a irmã da Kathleen, que
é a Lisa.
Que era a mulher da última mão, né?
Isso.
Que eu fiquei com raiva daquele moleque, filho do John Arryn. Que vontade de bater naquele moleque.
É.
Tanto nossa, o mamadeira no tecinho da mamãe. Criada leite com pera?
É, ovo maltino.
Cara, só faltava ele sacar uma pera do bolso, sabe? Dar uma mordida, dar uma chupada.
O John Arryn, inclusive, queria mandar esse moleque pra ser criado junto com o Stannis, que é irmão do Robert, que é rei, pra virar macho, né?
Ser criado não, ser o criado, né?
É, o criado.
Ser também. O criado pra aprender a virar homem.
Isso. Viraria.
É.
Não querendo soar meio estranho, mas até que a velha tinha uma teta em ordem, né? Vocês acompanham? Eu esperava estar na altura do joelho, né? Mas não, o moleque conseguia mamar no meio do toro.
Aí você descobre, aí você descobre que ela tem apenas 20 anos.
Aquela desgraça tem 20 anos?
Não sei, eu tô falando, mas eles eram bem novos assim, tipo.
Isso,
a Caitlyn, por exemplo, tem 30 e alguma coisa no livro.
Nossa, e é acabada, viu? O inverno chegou cedo pra ela. I, Eddard, the House Stark,
Lord of Winterfell and Warden of the North, sentence you to die. Basicamente é isso então, né? O rei vem pra Winterfell pedir pessoalmente para o Eddard ser a mão dele e eles vão, descem com boa parte da família, desce junto, né? Pra King's Landing, pro Porto Real.
Ah, mas antes a gente precisa citar quem o rei traz com ele, né, meu?
Isso.
Ele traz a mulher, que é a... Como é o nome dela?
Cersei.
Que é gatíssima, mas é uma Lannister, então não vale a pena ficar perto dela.
E ela dá pro próprio irmão.
Que é uma putaria louca, tipo, pornô chanchada.
Essa pornô chanchada é importante pra trama, né? Foi por isso que o Jon Arryn morreu, quando ele descobriu que o Joffrey, que é o filho suposto...
do Jaime e da Cersei, não do
isso.
Robert.
Se ele soubesse que não é dele, muita gente ali ia levar martelada na cara.
Vamos colocar o ouvinte na linha. A mão antiga do rei morreu porque começou a investigar esse assunto dos bastardos do Robert. Isso. Ou seja, não é só o Ned Stark que é errado nesse negócio de comer as outras sem pelo de bode enrolado no pau.
Essa camisinha da época.
Ele comia qualquer buraco que aparecesse na frente dele.
Cara, eu me senti chifrado pelo Robert naquela cena que ele fica metendo a cara nos peitos da gorda, sabe? No salão principal lá de
Winterfell. Lá no salão, né? Lá em...
Agora...
Foi humilhante então, pra esposa.
Então, mas ele também não tá nem aí pra ela, porque o amor dele foi a irmã do Ned. Agora, o Ned, ele cometeu essa traição que ele, de certa forma, se arrepende, porque ele achou que ele não ia voltar vivo da guerra pra conseguir o trono. Tô aqui mesmo, vou morrer sem transar? Em momento algum.
Fernando.
Ele conseguiu lá e fez o que tinha que fazer, entendeu?
Ele nunca disse isso. Isso do Geekbox. Não, ele diz. Ele tem uma conversa com o Robert em que é a primeira vez que ele cita o nome da mulher, né? Aí o Robert fala pra ele: nós estávamos na guerra, você não sabia se voltaria. Ninguém sabia se voltaria vivo. Ouvintes do Geekbox, se você tem uma namorada, sabia que você pode morrer a qualquer momento em São Paulo? Se acontecer alguma coisa, use essa desculpa. Você pode bater o carro, você pode ser assaltado. Vire e fale: amor, eu não sabia se eu voltaria vivo hoje.
Por isso São Paulo, eu te traí. São Paulo e no Rio de Janeiro, essa frase vai virar jargão, cara.
Vai virar jargão de bastardo, né? É dica pros ouvintes, cara. I, Eddard, the House Stark, Lord of Winterfell
and Warden of the North, sentence you to die. Então, daí nisso lá acontece vários encontros legais, né? O primeiro é o Jon Snow encontra o Tyrion, que é o único Lannister que presta.
Putz, é o melhor, né, meu? Ele é o meio homem, né? Half man, que os caras lá, os ogros que ele encontra mais pra frente.
Ele é o único Lannister que saiu torto, né? Porque todos os Lannisters são lindão, loiro.
Torto é pouco, ele saiu torto, nanico, ele saiu uma desgraça.
Cara, eu sei que é feio, mas quando eu vi o comercial da HBO e vi aquele piloto de 15 minutos, inclusive aparece o J.R. Martin e os atores falando sobre a série, lembra do piloto, do episódio 0? Quando eu vi o anão, o Imp, eu fiquei meio preconceituoso, cara, eu falei, anão, meu, anão
é... anão, que não tem barba gigante, não tem um machado, não é anão decente.
Sem trocadilhos, eu falei, anão, meu, eu já vejo essas porra no Pânico na TV,
no
sabe?
Clipe
legendários.
É, meu, aí eu pensei, meu, eu não gosto daqueles bracinhos curto e gordo, só que, meu, você começa a pegar um respeito pelo cara, no decorrer da série, que é incrível.
Sem
um dos melhores
episódios, ele já começa lá bebendo e de repente aparece uma mulher levantando, assim.
Né? Ele já tá ganhando a fela dele.
Cara, e que broxante é o som daquela chupada, né? Eu vou refazer, é assim, ó.
Filho da
não,
puta.
Não, pensa cara. No episódio dublado, né?
Nossa, eu não nem imaginar.
Não, e detalhe, o cara é feio e eu achei que ele usava peruca. Então eu pensava assim, ah, o cara não deve ser menos pior porque tá de peruca, né? Mas eu descobri que é o cabelo dele mesmo.
O Doug, com todo respeito, Flávia, por favor, como que é uma chupada dublada? Eu não consegui imaginar a diferença.
Eu também não, mas beleza. A gente nunca viu dublada. Ela ficou
é porque dublada é sempre mais escroto.
Eu sei, Brasil. Português unificado.
I, Eddard, the House Stark, Lord of Winterfell and Warden of the North, sentence you to die.
O Bran cata o Jaime e o Jaime e a Cersei dando um fuck-fuck em cima da torre e o Jaime joga ele da torre e o menino fica em coma.
Ou seja, ouvinte que não assiste a série, o menino ele pega simplesmente a rainha
isso.
Transando com o próprio irmão, que é um dos cavaleiros do rei, um dos Sirs. Ou seja, bafão foda, cara.
Então, detalhe que ele pegou assim por acaso, que ele adora ficar escalando tudo quanto é muro que aparece em Winterfell. Ele ouviu um barulho numa torre afastada lá e quando ele foi ver, ele não conseguiu mais sair dali.
É, e é de extrema pego crueldade, né, a solução do Lannister. Ele pega o menino, puxa pra dentro da janela, como se não fosse fazer muita coisa. Aí, se eu não me engano, ele fala, né, as coisas que eu não faço por você e amor. Joga o Bran pela janela, né?
Ele não faz, ele faz tudo por amor.
Por amor.
Foda, cara. Achei muito, muito viado isso.
To a dangerous place.
There's a war coming.
Everyone who isn't us is an enemy.
Daí começa o inferninho de Eddard Stark, né?
Cara, a vida dele, sério, assistindo a série, são 10 episódios, né, a primeira temporada?
Isso. Sim.
Meu, como a vida de uma pessoa vai, tipo, do tá legal, do inferno na torre, em 9 episódios, cara. Isso, pior sim. Coisa, acho que se tivesse uma máquina do tempo, ele voltava pro primeiro episódio.
Foi. E lembrando, o Jon Snow, como ele já tava de saco cheio de ser um bastardo, ele pede pra ir pra muralha.
É, o Jon Snow, ele tem aquela visão respeitosa da muralha, não sei se foi influência do tio dele.
Até ele chegar lá, né?
Então entra naquilo que a gente falou. Né? Tem uma visão dos patrulheiros que depois você descobre que é só bandido ou excluso, né?
O Tyrion vai junto com ele, né? Ele vai por, acho que por curiosidade, ele queria saber como funcionava a muralha.
É, ele sempre quis ver a muralha de perto e acho que ele não queria viajar de volta com a família também, né?
Isso,
mas a melhor parte é que o Tyrion começa a chegar, a falar pro Jon Snow, você é um bastardo, então se acostume com isso e faça disso um seu escudo pra que não te machuque mais.
Isso.
Porque ele frequentemente chora, fica puto com as coisas que ele ouve lá em Winterfell.
E ninguém melhor do que o anão, né, pra falar isso pra ele.
Cara, isso que é legal, ele vira meio que um tutor do Jon Snow, acho que foi aí que ganhou meu respeito, porque ele dessa forma seca, ríspida, né, e até às vezes meio metido.
Ele é objetivo.
Ele foi dando várias lições pro Jon Snow durante esse tempo que eles passaram juntos até chegar na muralha e mesmo lá, né.
Isso, tem uma cena muito legal que eles estão na fogueira lá no caminho pra muralha, não chegaram ainda e ele tá lendo pra caramba, né, daí o Jon Snow fala, por que que você lê tanto? Ele fala, uma mente precisa de...
Não, ele falou assim, olha pra mim, o que você vê?
Você vê um anão de merda. E a única arma que eu tenho é minha mente, basicamente ele fala isso.
Ele fala, né, meu irmão é um guerreiro, minha irmã é a rainha. Pra mim só sobra o quê? Eu não posso lutar, não posso batalhar nem nada, então só me resta ler. Da mesma forma que
uma espada
precisa de exercício.
É, uma espada...
Eu preciso de livros pra engrandecer minha mente.
Ele é inteligente, né?
Ele é o mais inteligente de todos ali.
Ele, além de ser inteligente, ele não se rebaixa como um anão, porque...
Exatamente.
Ou ele podia andar num pônei, ou ele dava um jeito e construía, ela, baseado no conhecimento dele, alguma coisa pra ele poder andar de cavalo,
isso.
Que foi o que ele acabou fazendo no final das contas.
Isso.
E ajudou até o Bran depois, mais pra frente.
I betrayed the faith of my king and the trust of my friend Robert. I swore to protect and defend his children, but before his blood was cold, I plotted to murder his son and seize the throne for myself.
como que começa a história lá em Porto Real? Já começa mal, né?
Cara, já começa mal porque Porto Real é tipo aquele ano que você tem na escola em que você cai numa sala que tem só as cobras, tá ligado? Sempre que as minas querem fazer inferninho de tudo. Meu, Porto Real só tem língua afiada.
Só,
e
cara.
Só tem traição, cara.
O conselho do rei é o inferno, é uma cobra em cima da outra. Na verdade, cada um tá cuidando dos seus objetivos dentro do conselho.
Isso, cara, é o que acontece hoje. Por que que não existe uma prefeitura ou uma presidência decente?
Isso.
Cada um que era pra ajudar ao todo ser melhor, na verdade tá cuidando do seu próprio. Então aquele cara, aquele policial que não prende o bandido, é porque ele recebe dinheiro de não sei quem. Aquele prefeito que aprova uma obra, é porque ele recebe também. A mesma coisa acontece lá no Porto Real. Cada um tem seu ponto de apoio onde recebe dinheiro. O reino em si deve muito dinheiro aos Lannisters, não é?
Isso.
É uma vergonha.
Tá tudo errado, já tá tudo errado ali.
Voltado, né?
Isso, aí chega lá, daí vão fazer um torneio milionário em homenagem a ele, né? Ele fala, não quero nada dessa porra, velho. Vocês estão devendo dinheiro pra caralho, quer fazer...
Aí outra coisa que deixa bem claro também é que ele fala assim, não, temos que falar com o rei. E eles falam, o rei nem participa, o rei deixa a gente decidir.
O rei tá cagando.
Os dois sustos do Nerd no primeiro conselho, né? Uma que o Robert não está no conselho, e outra que eles devem dinheiro, tipo, a rodo.
Mas é porque se você percebeu, o próprio Robert fala, ele achou que ser rei era fácil, era só fuder mulher e bater em todo mundo.
Isso.
Ele não pensou que tinha responsabilidade, então ele ficou muito chateado quando ele descobriu que tinha.
Por isso que a mão é tão importante. Exato. Ele chega lá e já tem uma merda já com o lobo lá e a Arya, né?
É no caminho, na verdade, né?
Isso, o Joffrey sai pra passear com a Sansa, tá?
Não, isso foi em Winterfell.
Foi em Winterfell?
Não, foi no caminho da Estrada do Rei.
É, foi isso, no caminho.
Mais pro sul, já era só.
Mas ela tava brincando com o Mika, que era amigo dele?
Sim.
Então, mas o Mika foi junto.
Foi mó galera, foi mó comissão junto com ele.
Ah, foram várias pessoas, tá.
Isso, levou um monte de gente junto.
Cara, e não sei se só eu percebi a maldade, mas eu achei, quando o Joffrey chamou a Sansa pra dar um rolê no mato, que ele ia dar uns come nela, cara.
Será?
Eu acho ele piadinho.
Não é, acho que ele só...
Ele tem 12 anos de idade, cara, ele não ia pensar nisso, eu acho.
Não, ele... Nessa época até pensa, vê, mas eu acho que não. Acho que ele tava indo mais porque achou ela bonita mesmo e porque ele queria dar uma de
sobrinha.
Eu vou ser honesto, eu achei que ela ia fazer...
Então, mas dublado ou não? Acho que a mãe pediu pra ele ser educado com ela, porque ele não tava nem aí pra menina e ele tinha que falar as honras que vocês vão pensar besteira, mas ele deveria fazer o papel do príncipe, né? E ela,
porque como ele tava na época de falar menina, dele. É, cara.
Ele aí, era um batutinha.
Ela era a esposa dele, ele tinha que agradá-la.
Isso.
O Fernando, ele tinha o cabelo arrepiadinho.
Ele assim, era o alfa, assim, loirinho.
Daí, então, o que acontece é que eles estão lá passeando e a Arya tá praticando espada, né? A molequinha Esgrima, Arya, né? Tá praticando espada com o filho do carniceiro.
Cara, como eu adoro que na série, pelo menos umas 10 vezes, alguém chama a Arya de garoto. Boy, come here, boy.
Então espera agora que ela vai estar com o cabelo bem cortado, se é que você me entende.
Ela vai estar bem molequinha agora na segunda temporada. Então, mas seguindo, eles estão passeando lá e a Arya tá praticando. Daí o príncipe Joffrey já chega lá botando banca e tal, querendo zoar o filho do carniceiro. E daí a Arya começa a ir pra cima dele, fala, não faz isso, é meu amigo, cara, é quatro. Lobo da Arya vai, pula e faz um estrago na mão do Joffrey, né?
Aí... Eu acho mais legal a vingança da Arya ainda jogando a espada do Joffrey no lago.
Né? Dente de leão, né?
Brilhante.
Cara, uma espada real. Ela pega, tô um pouco me fudendo, tá com o negócio no rio.
Não, e ele se orgulha de falar o nome, olha a minha dente de leão.
É um bosta.
Ele não tem nem coragem de falar realmente o que aconteceu, né? Pra, no seu
porque é vergonhoso, ele apanhou de uma menina. Ele
apanhou de uma menina com...
E de um lobo.
O pai dele mesmo fala, né? O Robert. Fala.
Isso.
É, se não fosse a...
espada?
Cara, chega em casa e fala pro seu pai que você apanhou de uma menina na escola. Vai, ouvinte. Vai, pra você ver a fúria.
I betrayed the faith of my king and the trust of my friend Robert. I swore to protect and defend his children. But before his blood was cold, I plotted to murder his son and seize the throne for myself.
E aí já começa os conflitos, né? Você já começa a perceber os conflitos, porque a Cersei já fica...
Nossa, que ódio.
Ela fica pressionando o rei a tomar uma decisão, né?
A punir, em
relação
àquilo, né?
A punir. Eles não queriam deixar passar barato aqui.
É porque é aquilo, né? Com o Ned Stark indo se tornar a mão, ela perde um pouco do poder dela, concorda? Porque sem uma mão pra aconselhar o rei, a rainha é a voz mais alta que ele vai ouvir num reino. Então ela tava fodida, mais ou menos, porque não tava sendo colocado o irmão dela como mão. mão, que acho que era o intuito inicial de matar a mão antiga, né?
Isso.
Se não me engano, tem um histórico já com a família Stark meio ruim, né, dos Lannister.
Uhum. Eles não se batem, né?
Tem ou não tem, gente?
É gelo e fogo.
Tem uma briga antiga, não tem alguma coisa assim?
Que eu me lembro. Não,
o Robert só casou com ela por causa da finança do reino mesmo, né?
Se não me engano, tem um episódio em que o Ned, ele encontra o Jaime e ele cita aquela cena no Trono de Ferro, em que parece que é morto quase toda a família do Ned, e ele fala que o Lannister e 500 homens não fizeram nada.
Isso.
Uma coisa assim, é não é?
Eles meio que iam tentar usurpar o trono durante a guerra lá com o Robert tentando ser rei. Uhum. Eles iam tentar usurpar ainda assim. Acabou não acontecendo.
Ia ser tipo dois golpes, né? Nesse... Inception.
Então, mas nesse ponto ele foi sincero. O Jaime falou, eu não fiz e os outros também não fizeram. Então não venha colocar culpa em mim.
Ah, mas a gente sabe muito bem que num bolinho, se
um líder gritar, comanda isso.
Deles, todo mundo vai. Ele ficou quieto. Eu não gosto dele.
Então, daí já começa aí, né? A loba da Sansa acaba pagando o pato, a Lady.
Isso.
Ela se ferra porque ela não conta a verdade. Daí a Cersei manda matar um lobo. A Arya faz o lobo dela fugir, né? A loba da Sansa, então, pagou o pato, né? Por causa dessa briguinha.
Agora, por que a loba pagou o pato?
Porque a Arya mandou a loba dela embora, né? Tipo, expulsou. Alguma loba tinha que pagar, daí acabou sendo a da Sansa.
Foi a coisa mais ridícula que eu ouvi, né? Da Cersei lá. Tá bom, o lobo fugiu. A gente procurou em tudo quanto é lugar. Ela me vira e fala, mas temos outro lobo.
É, é só pra causar. Ela, é um inferno.
Exatamente, ela só queria causar.
Outro lobo, velho. Eu fiquei tão revoltado nessa, velho.
Ridículo.
Então, na verdade, a pergunta, quando eu fiz a pergunta do porquê, eu me expressei mal. A pergunta que eu queria fazer, eu já sei a resposta, né? O porquê que foi o Ned quem teve que matar a loba. Na verdade, ele se ofereceu pra matar. Porque isso é uma coisa que eu queria ter comentado lá atrás, quando a gente falou do patrulheiro que desgarrou lá da patrulha.
Diga, então.
Que ele fala, quem dá a sentença tem que ser homem o bastante pra cumpri-la.
É, tem que...
Então, ele quem tem que matar, não é chegar e falar, beleza, você vai morrer e vai neguinho lá fazer. É isso que tem que fazer.
Exatamente, ele fala, quem dá a sentença é que brande a espada. Então, daí eles chegam lá e tem o torneio. No torneio você começa a conhecer muita gente da trama. Você conhece ali o pessoal do conselho, que é o Mindinho.
O Mindinho, que é dono de bordel, né? De cabaré. É. De
e
prostíbulo.
Apaixonado pela Clay, pela Kiki até hoje.
E
controla os gemidos também, porque eles tentam explicar pras putas. Não gema assim.
Não gema. Isso, daí tá...
O Varys, né?
Tem o Varys, o Eunuco, que fica ali só com o chinelinho dele, andando pra lá e pra cá.
Tem cheio de passarinhos verdes que contam as coisas pra ele.
É, ele tem informação de todos os cantos de Westeros.
Fernando, explique para os ouvintes o que é um eunuco.
É, eu passo. Prefiro passar.
Uma pessoa with no balls.
Cara, uma pessoa...
Uma pessoa que fala com a voz fina, se fosse do Massacration.
Uma pessoa que nunca mais vai engravidar ninguém porque não tem bolas.
Que merda.
Isso. E, bom, eles chegam lá e tá rolando o torneio. Enquanto tá rolando o torneio, lá na muralha, o bicho tá pegando lá, né? Porque o Jon, ele é o que melhor espadachim de lá. Ele é o cara que mais manja lutar e chega lá só tem idiota e ele começa a zoar todo mundo.
Mas também para pra pensar. O cara é o único, literalmente, que teve um mestre de armas.
Isso.
Pra ensinar a lutar. O resto ali é neguinho que roubou galinha e só sabe bater com um pedaço de pau e o que vê na frente pra se defender.
Isso. Tanto que ele é o... Ele começa a ficar arrogante, ser visto como arrogante entre os outros e começa a... Não sei quem tem que abrir os olhos dele lá, né?
No livro é um... Eu tô tentando lembrar, eu passei por isso fazendo
tempo. Eu não sei se é o Tyrion.
Não é o Tyrion, não. Tyrion não, fala não, depois.
Na série é o Tyrion. Lembrando uma cena em que ele dá um pau, Jon Snow dá um pau em mais três moleques que não manjam de lutar como ele. Aí ele quebra até o nariz de um deles num soco. Aí eles entram no galpão onde guarda as armas e os moleques cercam o Jon, né, e falam, ah, você quebrou meu nariz. Aí o Tyrion chega e interrompe, né, a palhaçada. E mais pra frente o Tyrion, não sei se é dentro do galpão ainda, o Tyrion fala o nome de cada um, né? Tipo, ele fez meio que uma investigação. Uhum. Ah, o Joãozinho, ele foi pego roubando galinha. Ah, não sei quem foi expulso pela família. É, aí ele dá uma lição de moral, né? Pelo menos na série ele dá uma lição, sabe? Tipo, não seja assim. Mano,
na verdade,
de um nível diferente, né?
No livro ele também recebe essa lição de moral, só que não é só do Tyrion.
É, acho
um outro
que é
cara
o...
que é da Patrulha da Noite.
É o Yoren,
é
o
mais velho lá.
Isso.
Chega e dá uma bela de uma chamada nele que, lógico, ele vai começar a se defender com o famoso. Eles começaram. E aí o cara já vem com as palavras certas. Mas você tá humilhando os caras na frente de todo mundo, você quer o quê?
Isso, daí mais pra frente ele se toca e começa a ensinar, né?
É.
Começa a ensinar a galera a lutar.
Não, mas aí, assim, não somente ele, né? Todos começam a perceber ver, depois que o Tyrion falou como foi parar cada um lá, eles começam a perceber que, assim, existe uma história por trás de cada um, e aquela guerra que eles tinham entre eles mesmo começa a mudar. Então um começa a proteger o outro.
É, mesmo que é uma estupidez, né? Eles estão ali, eles vão ter que viver o resto da vida ali, vão viver brigando, tem que ir.
Aí, pra fechar o clima geral, me chega o Fernando na muralha. Me chega o Sam.
É mesmo? Peraí, eu não sou tão gordo assim, já.
O Samuel Tarly, que o Maroto tá falando. É um gorducho que chega lá, é totalmente inútil pra lutar, né?
E eles... Ele caindo no chão pra apanhar é muito engraçado. Perdi. É muito...
Eu me rendo.
Nossa, é tipo...
O Snow revoltado, né? Não, ele já falou, eu me rendo, para.
É, daí o John, como ele vira meio que um líder da galera ali, todo mundo respeita ele, o John fala que não quer ninguém batendo no Sam, né? E o cara que ensina eles a lutar lá, entre aspas, fica puto com isso, que fala, lá depois da muralha, vocês vão ter que ser homens, se ficar nessa bichice aqui, ó, todo mundo vai se fuder.
É, porque ele tava protegendo demais o Sam também.
Isso. Então, mas a melhor parte pra mim, durante toda essa proteção com o Sam, é quando o maluco insiste em bater no Sam, e aí ele pega o maluco dormindo, prende o maluco na cama e o fantasma só vem em cima da cara dele.
Nossa,
com aquele olhinho vermelho, né?
Sam, se você mexer no Sam de novo, mexer com o Sam de novo, ele vai atacar.
Ele só falou, ninguém encosta no Sam, alguma coisa assim.
É, isso na série. Nossa, mas é cruel, né, cara? Com um lobinho daquele em cima de você, você faz qualquer coisa.
E não é um lobo normal, é um lobo gigante.
É, deixando bem claro que é um lobo gigante. Que
ali ele só é filhote.
Com menos de 6 meses, o bicho já tá do tamanho de um pastor alemão, já.
Eu acho que cabe o áudio aqui da Kathleen. Como eles crescem? Tá ligado? Lá em Winterfell, ela vê o do Bran. Como eles crescem? Deu vontade de falar, vou te falar o que cresce, mulher. Toma atento, porra.
I betrayed the faith of my king and the trust of my friend Robert. I swore to protect and defend his children. But before his blood was cold, I plotted to murder his son and seize the throne for myself.
Bom, e lá embaixo, o que tá acontecendo lá embaixo?
Lá embaixo, a Caitlyn tá chegando, na verdade. Não, na verdade, já pulamos alguma coisa aí. Porque a Caitlyn tá chegando em Porto Real. Isso. Pra discutir com alguém lá, que alguém que descubra de quem é a adaga que tentou matar o Bran.
Isso.
Ah, tem essa. Vamos explicar os dois atentados contra a vida do Bran.
Não, na verdade, ela
Eu tô explicando o que tá acontecendo lá embaixo já.
Não, ela tá indo pra Porto Real pra falar o que aconteceu com o Bran. Ela quer falar diretamente pro Ned. Só não, que ela encontra...
Não, ela já quer contar. Ela já quer contar.
Quem é a adaga. Aí ela encontra o Mindinho, que ele descobre, né? Que ele tem os informantes dele. E ele descobre que ela tá lá. E ele meio que faz um encontro com ela. E ele acaba falando que a adaga era dele e que perdeu pro Tyrion.
Porque, na verdade, ela não quer nem encontrar o Ned lá. Tanto que ela vai por outro caminho pra chegar na frente dele.
Uhum.
Ela vai pelo rio pra chegar na frente do Ned Stark.
Mas ela quer falar pra ele, porque ela não confia em ninguém pra ser falado isso. Ela quer falar diretamente pra ele. E ela tá indo pro outro caminho pra ninguém encontrar com ela.
Sim. Mas antes de que ela fale pra ele, ela tá tentando descobrir todo o entorno da história pra explicar exatamente o que aconteceu. Então ela tá indo lá primeiro pra descobrir, sem que Ned, Mindinho ou qualquer outra pessoa saiba que ela está lá, apenas pra ela sondar de quem é a adaga. Só depois que ela é descoberta, aí aparece o Ned, aí fudeu de vez, ela fala, tô aqui.
Tô aqui num bordel te esperando.
É. Olha, o Mindinho tá ensinando a puta gemer ali, mas não repara não, tá? Eu
cara,
tô de boa no meu
situação,
canto.
Que situação, né? Ele chega na porta de um bordel, achando que vai lá se libertar. Libertar, né, do acúmulo da semana. Sua mulher aparece na janela, porra.
Olha aí. Não, e ele se sente ofendido pelo Mindinho, porque como ele não confia muito nele ainda, que é o erro dele confiar, né, como ele não confia muito, ele acha que ele tá brincando. Aí é quando a mulher aparece no balcão e fala, ó, eu tô aqui, entra aqui, rápido.
Entra aqui, rápido, né.
É, ui.
I betrayed the faith of my king and the trust of my friend Robert. I swore to protect and defend his children, but before his blood was cold, I plotted to murder his son and seize the throne for myself.
ele começa a investigar também, né, o Ned, o erro dele. Ele começa a investigar os bastardos.
Do Robert.
Ele pergunta, eles falam sobre as últimas palavras do John Arryn. Era a semente é forte. Ele começa a investigar, viu que o cara tava lendo um livro antes de morrer.
Procurou daí... o livro, viu que todos os...
Era um livro de genealogia, né?
Todos os descendentes dos Baratheon tinham cabelo preto, só o Joffrey tinha o cabelo loiro. Não,
mas isso ele nem se toca. Ele pega o livro, começa a fazer a leitura, porque ele tá tentando procurar o que o...
Que era tão importante.
O Arryn tava vendo. Só que quando ele fala pra Sansa pra ir embora, aí a Sansa fala, não, eu quero ter filho, loirinho, igual os Lannister.
Isso.
E aí que ele se toca e fala, não, deixa eu ver a genealogia, né?
Isso, cai a ficha
isso,
dele.
Isso, aí ele descobre que a semente dos Baratheon é forte, que o cabelo sempre nasce com o cabelinho pretinho.
Daí ele descobre esse incesto, daí ele chama a...
Ele é burro, ele foi muito burro.
Antes de falar com a Cersei, ele já é pego numa emboscada lá que o Jaime queria lutar com ele, acaba levando uma lançada no calcanhar.
Porque, na verdade, isso aconteceu porque a mulher do Ned já tinha meio que raptado o Tyrion, levado pro ninho da águia.
Isso, enquanto isso, então, lá em cima, né, quando a mulher do Ned tá voltando pra Winterfell e o Tyrion tá descendo pra Porto Real, eles se encontram numa taberna lá, aí a merda acontece, né, porque...
Foi maravilhosa essa cena na hora que ela fala assim, você deve favores pro meu pai, você isso, você aquilo.
A taberna tá cheia de vassalos, né, do Tully.
E esse homem atacou o meu filho. Isso. Nossa, mas o que vem de espada no pescoço do anãozinho?
Ela fala isso porque o Mindinho fala que a adaga é dele, né?
É do Tyrion, né?
Como o Tyrion virou cativo, né, dos Stark, isso chega lá em Porto Real, daí o Jaime já fica putinho e vai tirar satisfações com o Ned.
É porque, apesar de tudo, o Tyrion e o Jaime, eles se dão muito bem.
Eles
sempre se deram muito bem. Ele é rejeitado pela irmã dele.
Isso.
A Cersei não suporta o Imp.
Daí ele acaba zoando a perna do Ned e tal.
Um soldado, né?
O soldado do Jaime faz isso, que deixa ele puto, porque ele queria lutar com o Eddard.
Entra uma questão, ele empurra o filho, né, do Ned, o Bran, só que na hora que ele tem a opção de matar, executar o Ned, ele não faz, porque ele acha que não vai ser honroso fazer isso.
O cara tava mal, tava totalmente machucado e falou, meu, não vou bater em cachorro, não vou chutar cachorro morto.
Aí o inferno do Eddard Stark já vai piorando, né? Desde quando ele chegou em Porto Real, só deu merda.
Chama-se karma.
Só deu merda, a Sansa respondona pra ele.
Só deu merda por causa do incesto desses dois. Porque toda a trama é por causa desses dois, bendito, que só quer meter.
Na realidade, nem tanto, né? Porque o problema não é só deles meterem. O problema é que o Eddard tá se metendo, de certa forma, onde ele não é chamado. Ele foi chamado pelo rei, mas assim, nos assuntos da Cersei, dos Lannister em si. E aí isso deixa todo mundo puto.
Mas
então, não é só por causa do sexo, vai.
Mas aí que tá, o Eddard é o cara honrado e tal, ele ia ter que falar isso pra alguém. A Cersei acho que já tava planejando de matar o rei, né? Matar o Robert e o Joffrey, que seria um Lannister puro, tomar o trono, né? Daí os Lannister estariam por cima da carne seca.
É, a vontade deles.
Tá tudo no esquema já. Tanto que daí começa, o Robert vai caçar um javali, enquanto isso a Cersei é chamada pelo Eddard pra ter uma conversinha. Daí o Eddard já joga tudo na cara dela, né? Sua incestuosa do caralho, eu vou te dar um boi ainda, vou te dar uma chance de você vazar daqui antes do Robert voltar pra eu não ter o sangue de vocês na mão, mas quando ele voltar eu vou contar tudo. Daí que é a merda, né?
Porque ele é burro, ele não tinha que ter conversado com ela em momento algum.
Mas esse é o problema, ele queria salvar, né, as crianças e tal, porque o Robert ia martelar todo mundo quando voltasse, né?
I betrayed the faith of my king and the trust of my friend Robert. I swore to protect and defend his children. But before his blood was cold, I plotted to murder his son and seize the throne for myself.
O Robb, né, que é quem tá em Winterfell lá, cuidando do Bran, declara guerra, né, chama os vassalos, fala, vou tirar meu pai daquela merda, e aí começa o inferno, né, é os Lannister subindo e os Stark descendo pra se encontrar e fazer aquela belezura, né.
E enquanto isso, Tyrion tá sendo espancado e preso lá no ninho da águia, e ia ser morto por um cavaleiro lá pra lutar a favor, que ia lutar contra o Tyrion a favor da Lisa, né?
Isso, que é Porque o molequinho lá não foi com a cara dele, basicamente.
Você tem noção que o moleque tem o nome de Robert também em homenagem ao Baratheon, né?
Isso, em homenagem ao Baratheon, só que na série colocaram o Robin pra não confundir a cabeça do pessoal.
É, porque dá pra confundir um gordo com uma criança.
Tá lá, a Lisa já não vai com as caras dos Lannister, porque os Lannister envenenaram o marido dela e tal. A Catelyn chega lá com um prisioneiro Lannister ainda pequenininho, né? Pronto pra ser abatido, um leãozinho.
Daí ela que acha que aquilo ali é um brinquedo, né?
É, eu quero ver ele voar, porque eles têm um açapão lá, no ninho da águia, é alto pra caralho, eles têm um açapão.
Porta da lua?
É, alguma coisa assim, que faz a galera voar depois da sentença lá. Ele elege um mercenário pra lutar por ele, né? Como
depois
ele é um
Lannister. Depois de dizer que não era justo, porque o moleque queria que ele lutasse contra o cavaleiro do ninho da águia.
No código deles lá, eles têm esse poder de eleger um campeão.
É, ele queria que o irmão dele lutasse por ele, e ela falou que não, que a dívida dele seria paga na hora. Hoje.
A inteligência do Imp, na verdade, assim que falam do julgamento, seria um julgamento normal, daqueles em que ele se defende verbalmente e ia dar merda. Aí ele esperto, ele mesmo fala que quer um julgamento em batalha.
Isso.
Aí o pessoal até ri dele, e como o julgamento em batalha te dá direito de escolher o seu campeão pra representar, ou você mesmo lutar, ele escolhe o irmão dele de forma inteligente, ou seja, vou chamar meu irmão, irmão e os soldados vierem aqui, eles acabam com essa muralha, acabou a graça. Mas aí é claro que a rainha não deixa, a Lisa não deixa isso acontecer, só que ele tem a sorte de ter um mercenário lá que acaba representando o Imp na batalha e destrói, né?
Porque foi o mais triste, na verdade, que ele falou, alguém luta por mim ali? Ninguém? Ninguém mesmo? Aí o cara
eu
fala,
sou um Lannister, eu tenho dinheiro pra caralho, né, cara? Tipo,
minha dívida.
Aí o cara fala, tipo, eu luto. E a melhor parte é, na hora que o maluco ganha do cavaleiro lá do ninho da águia, a Lisa vira e fala assim, você não lutou com honra. Aí ele fala, eu sei, ele lutou.
I betrayed the faith of my king and the trust of my friend Robert. I swore to protect and defend his children. But before his blood was cold, I plotted to murder his son and seize the throne for myself.
Vamos resumir essa parte final. O Robert, que é o Robin, é o Robin, né? Robin. O filho do Ned Stark, que sobra lá em Winterfell. Ele consegue reunir os outros lords locais e resolve então marchar rumo ao sul pra poder libertar o pai, resumindo mesmo pro ouvinte.
Isso, e no meio do caminho o pai dele já tá morto. O Robb tá descendo e o Tywin tá subindo pra proteger. O Tywin vai ali pra Harrenhal, que é mais ou menos no meio do inferninho, entre o norte e o sul, e fica ali de guarda, né? Porque ali não tem como o Robb passar pra Porto Real.
E uma coisa legal que você vê na série é o quanto o Robb amadurece do primeiro episódio até esse, por exemplo.
Ele nunca porque tinha feito uma
luta. Ele nunca foi líder de nada. E ele começa a virar o líder de Winterfell, o Lorde de Winterfell.
É, tanto que eu...
Tanto que ele vai ser, na segunda temporada, sem querer dar spoiler, mas ele vai ser considerado como o Rei do Norte.
É, já na primeira, já. A primeira luta que ele ganha lá, que ele captura o Jaime, que o Jaime é capturado pelo Robb. Ele acaba se tornando um estrategista foda, né? Tanto que a Catelyn vê a estratégia que o Ned tinha vendo o Robb.
Estratégia?
Não sei... Não sei de onde tanta estratégia, né? Se ele fosse bom de estratégia...
Fala
não...
com quem é do jamaicano que você gosta de falar.
Jamaicano. E amor, e a...
Que porra é?
É estratégia em jamaicano.
Senhor Jesus.
Ou alguma coisa assim.
Nossa.
É, na língua dos... É, do Drac. É.
Do Drac?
Senhor,
o Fernando fala.
Não, não falo, eu tenho um dicionário.
Não, ó, isso que é legal. Os caras contrataram um cara, um linguístico, pra inventar uma língua pra série. Olha isso.
The cold winds are rising. The storms come and go. The big fish eat the little fish.
Sometimes those with the most power have the least grace.
The War of Five Kings, they're calling it. Nothing matters but how it ends.
The time to strike is now. The Starks fight the Lannisters, the Baratheons fight each other.
The Iron Throne is mine, by right.
No one wants you for their king, brother.
You have inherited your father's
do outro lado do mar, tá rolando outra história totalmente diferente e ao mesmo tempo interligada com essa de Westeros. Atravessando o mar estreito que eles falam, tem lá uma tribo de selvagens fodásticos, que são meio que Gengis Khan da parada, né?
É, eles são nômades e senhores dos de cavalos.
É, os caras fazem tudo em cima do cavalo.
Caralho! Porra!
E são guerreiros foda. E tem lá a sobra dos Targaryen, né? Que o rei Robert usurpou o trono. Sobrou e botou pra correr todo mundo, matou todo mundo e só dois sobreviveram, que foi o Viserys Targaryen e a Daenerys Targaryen.
É, e assim, o lugar que eles estão não é deles. É de um cara que é riquíssimo e tem interesse no do Viserys voltar a ser
rei
por causa que ele vai querer dinheiro depois da ascensão dele. Então
é um cara, é um comerciante do nada, assim, que tá lá só pra se aproveitar. Tipo,
O cara tem grana, é Ilírio, alguma coisa assim o nome dele.
É, Magister Ilírio. Então, o Viserys, ele tá caçando um exército pra ele poder voltar e pegar o trono dele de volta. O trono é dele por direito, né? Se você for seguir aí a ordem das coisas na lei mesmo, o Viserys, que é um merdinha, que ele não é nem a sombra do que foi os antepassados dele.
Ele só sabe falar. Você quer acordar o dragão? Você quer acordar o dragão?
Então, aí com a ajuda do Ilírio, o Viserys, ele vai atrás do Drogo pra arrumar esse casamento. Isso. É quando ele faz a apresentação da Daenerys, que ele leva lá a roupa, né? Um tecido, faz uma roupa pra ela e apresenta pro Drogo. Até que o cara não faz nada, vai embora. Aí ele fala assim, ela gostou de mim e tal. Eu falei assim, não, se não gostasse, você ia saber.
Já ia tá sem cabeça essas horas. O Drogo é o comandante dos malucos doido, fodástico, que são os selvagens.
Vamos
lá
colocar como novo Conan. É.
Não, vamos colocar uma foto dele e da sobrancelha dele em close, né, cara?
Ou não só da sobrancelha, mas ele usa lápis de olho.
Cara, vamos colocar...
Impressionante, o cara usa lápis de olho, mas ele não fica menos mal.
Não fica, cara. O cara é embaçado.
Ah, é que, assim, passou de 1,90, vai ficando cada vez mais difícil te deixar menos macho, tá ligado?
Pra mim, uma das melhores partes desse comecinho é quando a Daenerys fala assim, olha, eu não quero casar, eu quero ir pra casa. Mano, o Viserys me vira e fala assim, mas você vai casar? Ah, vai.
Vai casar, nem que você tenha que dar...
Nem que você tenha que dar pra todo o exército dele, os 40 mil que ele tem lá, mais os cavalos. Mas você vai casar.
Ele falou assim que deixaria todo o exército e até os cavalos de ela... Nossa, pra ele conseguir.
Exatamente essa palavra.
Vou deixar bem claro que o tiozinho que escreve, ele gosta de uma sacanagem, né? É.
Esse cara deve ser virgem até hoje pra ter os negócios.
E que na série ainda é levado assim, em banho-maria, né?
Na série, a menina não nem diz a idade dela. Mas no livro ela tem 13
anos. 13 anos.
13 anos.
Uma coisa legal que o Douglas me contou do livro, né? Até antes de passar, ele falou que quando eles foram ter a relação sexual deles, que foi toda romântica e tal. E na série, isso no livro. E na série isso não apareceu, eu achei muito chato.
You are a horse lord slut, and now you've woken the dragon.
I am a Khaleesi of the Dothraki. I am the wife of the great Carl, and I carry his son inside me. The next time you raise a hand to me will be the last time you have hands.
O objetivo, então, do Viserys com esse casamento arranjado era o exército do Khal Drogo, né?
É, o pagamento do Khal Drogo seriam 10 mil homens com cavalos para ele tentar conquistar o Trono de Ferro. Ah, lembrando que, como presente de casamento, a Daenerys recebeu os ovos, tá? Os ovos...
Então, ela ganhou um monte de coisa, na verdade. E é legal prestar atenção também na ambição do Viserys, porque ele simplesmente abdica do fato de que ele tem que ser o marido, vamos dizer assim, da irmã dele, por causa da pureza do sangue também, assim como o Lannister acabou fazendo lá.
Uhum,
ele abdicou por isso e falou, não, se é pra conseguir o trono que me usurparam, você pode casar, não tem problema algum. Uhum. Pelo contrário, é o que a gente já falou, até cavalo, se você quiser.
Ele é o mais ambicioso mesmo. Daí, só que os Dothraki não funcionam desse jeito, não é bem assim, né?
É no tempo deles, eles vão fazer, mas no tempo deles.
É no tempo deles, e o Viserys começa a encher muito o saco, cadê meu exército? você já comeu minha irmã, cadê meu exército?
É, e ele vai provocando a Daenerys, né? Tem várias cenas assim.
É, porque a Daenerys, quando casa com o Khal Drogo, ela vira uma rainha, né? E a rainha...
Khaleesi.
Ela vira Khaleesi e ela manda no Viserys, e o Viserys fica puto com isso.
Então, mas o legal é que ela começa a incorporar realmente a Khaleesi, né?
Isso.
E ela começa a gostar do que ela tá sendo, então ela aprende a falar a língua deles e ela começa a agir como uma verdadeira rainha.
Ela começa
rainha.
A gostar do
povo. Ela chega
do povo,
a gostar, né, da cultura e fala que aquilo é o povo
é
dela.
É o povo dela, exatamente. Isso.
E o Viserys tá maluco, porque o objetivo inicial não era esse, né? E ele fica puto porque ela começa a mandar nele e tal, entre aspas, né? Porque qualquer coisa irrita ele, que ele acha que era ele que era pra estar lá, né? No lugar dela, dando
é
pro
assim,
Drogo.
Ele sempre humilhava ela, ele sempre humilhava ela pelo fato de dos dois serem os últimos e a mãe ter falecido na gestação dela, no parto, né? Então ele sempre jogava isso na cara dela, mas ele também sempre deu a vontade dela pra voltar pra casa, que era o que ela falava, né? Eu quero voltar pra casa, quero voltar pra casa. Só que...
Essa que ela nem lembrava, na verdade.
É.
Era uma casinha que ela morou.
Lembrava ela não, depois... ela não conhece. Ela não, não. não conhece.
Então, ela só lembrava de uma casa que ela, tipo, morou enquanto já exilada.
É, enquanto já tava fugindo das espadas do
sim,
Robert.
Sim, sim. Ela começa a incorporar tanto essa rainha, e ela, ao invés de continuar sendo submissa ao irmão, ela já muda a postura, né?
Isso.
Acho muito legal isso, a evolução da personagem dela.
Tem uma hora que a Dany, ela é... O irmão dela vai pra cima dela, basicamente.
Sim. Qual
ela
das
pega...
vezes?
Então, uma última vez. E aí ela pegou, desceu uma porrada na cabeça dele e falou: essa é a última vez que você levanta a mão pra mim, a próxima vez você vai ficar sem mão.
Ah, mas essa não foi a última vez. A última vez é a que eu mais gosto.
Que ele morreu?
Com certeza.
É a melhor morte da minha vida.
Eu
amei.
Nunca vi coisa melhor.
Eu colocava aquilo ali em loop pra ficar assistindo aquela morte. É muito boa.
Não, e no livro também, cara, a descrição é perfeita, cara. É. Tanto que a série, eles seguiram a risca essa morte, porque se eles mudassem um palito...
Só pra entender, tá acontecendo alguma comemoração naquele momento? O que que é ali?
É,
que
tá...
ele chega bêbado?
É uma simples comemoração, na verdade. Porque...
É, porque eles chegaram lá em Vice do Track, não é?
Vice do Track.
Eles chegaram lá e tal,
é uma comemorando. Era uma
cidade sagrada e tal, e eles estão...
Ah, tá, chegaram na cidade deles, isso. Aí eles estão comemorando. E ele chega bêbado, que é quando ele ameaça a irmã, né?
E ameaça...
Coloca a faca na barriga dela.
É, a comemoração, inclusive, acho que é pra coroação da Khaleesi e tal.
Nossa, eu acho o máximo a postura do Drogo falando com ele, a menina tentando traduzir, ele falando, o que que ele tá falando? O que que ele tá falando? E a Khaleesi, ela entende tudo, né? Ela aprendeu a falar a língua e ela entende tudo e começa, olha pra ele, então assim, só no olhar, os dois são tão entrosados que só no olhar ele já captou o que era pra ser feito.
Aí ele... O senhor Mormon lá, ele fala, Khaleesi, vem pra cá, tá? Ela falou, não, eu quero ver.
É. Aí ele tira, né, as coisas de ouro que ele tem no cinto, coloca lá no caldeirão. Aí aquele ouro borbulhante, que eu nunca vi o ouro derreter tão rápido na minha vida.
Mas foi tão bonito. Dizer,
era ouro de chocolate.
Quer dizer, na verdade, eu nunca vi ouro derretendo, tá? Só que, nossa, borbulhou muito rápido. E segurar o cara daquele jeito, falou assim, não, você não quer a coroa? É a coroa que eu vou te dar. Aí o cara, nossa, era só isso que eu queria, né? Totalmente inocente.
É, fica todo de boa lá e ganha a coroa.
É, um vira o braço dele, cada um segura de um lado, ele, tá bom, a coroa aqui que eu vou te dar.
Koromai.
No! No! You cannot touch me! I am the dragon! I am a dragon! I won my crown!
Somebody has stolen it! Look away, Khaleesi.
No.
Dany. Dany, tell them. Make them. Make them. No, you can't. Dany, please.
A crown for a king. Khaleesi.
He was no dragon. Fire cannot kill a dragon.
Ah, que delícia que foi aqui.
E o legal é que a Khaleesi olha e fala, um dragão não morre pelo fogo, né? Então,
você não é um dragão, você
vê. Ele
dragão
é um bosta.
Não tem medo do fogo, é.
Ele é o único, é um dragão que saiu errado, né, que falhou.
É, porque ela, na verdade, logo no começo, ela já vai tomar banho com água escaldando, né?
É, e ela nem sente nada. É.
Mas não são todos, né? Do jeito que é falado também na série, parece que ele não é... Eu vou falar real, não é real. Parece que ele não é realmente da família dela. Ele é, só que não são todos que tem essa reação.
Gente do dragão, sei lá.
Esse não é suporte. Ai, que droga, gente.
Uma reação ao fogo.
Uma reação.
Gente.
Não é gênio.
Reação?
Ainda bem que o Douglas tá olhando na minha cara, ele vai cortar tudo isso.
Ah, com certeza.
Ele não tem isso com o fogo. Continua.
Não tem risquinho completo, por favor, ouvintes.
É o Maroto. Você sabe o que ela tá tentando dizer, Maroto?
Ele não tem a barra de fogo.
Eu não faço a mínima ideia do que ela tá querendo falar. Acho que dava pra ter resumido em gênio já meia hora.
Não, eu acho que é tolerância.
Tolerância, exatamente. Muito obrigada, Moro. Por isso que eu moro.
Filho da puta. Ele poderia ter falado isso há muito tempo. Vamos ver até onde vai.
Mas tava legal olhar pra cara dela.
Ele fica me olhando de rabinho de olho. Eu não ligo, tô acostumada.
You are a horse lord slut, and now you've woken the dragon.
I am a Khaleesi of the Dothraki. I am the wife of the great Carl, and I carry his son inside me. The next time you raise a hand to me will be the last time you have hands.
Beleza, o que que acontece depois que ele ganha então a coroa de ouro?
Ele morre.
Morre.
Não, depois que ele morre coroado.
Não, já aconteceu antes, aquele ritual todo pela gravidez da Khaleesi, pra saber qual era o sexo do bebê, né? Se era um cavalo ou uma égua.
É, descobrem que vai ser um garotão, um garanhão.
Um garanhão. É.
Então daí depois disso, eles estão lá passeando tal, pelas terras livres lá, e um cara tenta matar ela, né? Que é um cara mandado pelo rei Robert.
O
Baratheon, quando fica sabendo que tá vivo ainda, né? E ainda tá prenha. Pior ainda, né? Que um dia vai crescer e querer pegar o trono de volta.
Ah, é que até no conselho, né? No pequeno conselho, o único que se recusa, né? Que vai contra
é o
Ned e mais um soldado.
O próprio Ned já não acreditava muito quando o Baratheon falava. Eles estão lá do outro lado do rei, o Dothraki que tem medo da água. Você acha que eles vão atravessar o mar inteiro? E aí depois eles acabam vendo que o negócio ficou mais sério e que sim, eles vão atravessar aquela porra. Sim, já que a Khaleesi quer tanto, o Drogo vai fazer.
Não, mas não por isso. Na verdade, é quando ele descobre que tentam envenená-la, ele fica muito bravo.
É, então
ele fala assim, já que estão tentando matar minha mulher e, mais importante, meu filho, agora sim eu vou ir atrás do trono dela.
Agora a porra então, ficou séria.
Isso eu achei muito legal na série, cara. Tipo, não é um casamento literalmente arranjado? Tipo,
é, ele foi arranjado no começo. Foi arranjado no começo, mas depois foi só melhorando. É. Né?
Sim, foi legal isso.
Daí, então, o Drogo pega, fala, vou atrás dos barquinhos pra levar minha cavalaria lá pro outro lado.
Vou andar nos cavalos de madeira.
Vou fazer a Arca de Noé.
E fazer o inferno. Daí você pensa, puta, agora o bicho vai pegar, né? Vai chegar o Drogo lá em Westeros, vai comer a cabeça do Tywin, vai chutar a bunda de todo mundo.
Aí ele começa a saquear tudo, né?
É, ele começa a saquear pra pagar os barcos, né? E nesse saqueamento é aquela coisa de selvagem, né? Sai, come todo mundo, escraviza todo mundo.
Que é quando a Khaleesi protege a Maeg, né?
É, tem uma bruxa lá no meio que tava todo mundo comendo, literalmente. E ela fala, não, chega dessa porra, vocês estão selvagem demais, eu não quero. Quero todo mundo, toda essa galera sob minha proteção. Daí, chegando lá, o Drogo tá lá de boa. E ela chega com aquele monte de gente. E um dos caras lá do carro fala, que porra é essa? A gente nunca aceitou Maeg aqui, é bruxaria, essas merda. Agora tá zoando tudo, o barraco.
É, mas o que ele não aceitava é porque ela não era do sangue deles, né? Então, receber ordem de uma mulher ainda que não é nem da...
Nem do traque.
Da casa
deles. E ainda não tava ganhando a recompensa, porque pra eles, culturalmente, pra eles é uma recompensa.
Recompensa é o sexo, é totalmente como se fossem vikings, né? Tipo, foda-se.
É, a cultura...
É pilhagem.
É, a cultura é diferente, é pilhagem. Tô ali fazendo meu trabalho, pegando a grana pra vocês. Até tem aqui que comer alguém e tal, saquear a galera.
O Drogo tenta explicar isso pra Dany, né?
A cultura deles é complicada porque no casamento, o próprio Ilírio fala, um casamento do traque, sem no mínimo 3 mortes, é considerado um casamento chato.
Não, fora a putaria, todo mundo comendo todo mundo, a menina de 4, um cara comendo ela e o outro...
Aí arranja a briga e ele começa a comer a outra que nem era, ele nem voltou pra comer a mesma.
Não, um cara empurra e começa a enfiar na menina e o outro vai pra outra, nossa,
a beleza,
putaria danada.
A beleza de história.
Khal Drogo, cacete, é problema bacanal.
Esse cara se revolta que tá recebendo ordem da Khaleesi. Daí o Drogo fala, não, ela pode... Eu que sou o rei dessa porra e tô deixando ela fazer o que quiser, e é isso aí. O cara começa a lutar com o Drogo, né? Daí ele destrói, ele fala não sei o que pra Daenerys. O maluco, o Drogo destrói ele, arranca a língua dele pela garganta, que é uma cena, que é uma beleza de cena também.
Não, e ele é muito machão, né? Porque ele pega aquela espada, tipo, foice.
É o Araki, é o nome daquela...
Pega a Araki e ele, com o peito, ele empurra. Não é que o cara acertou ele. Ele empurra pra se cortar. Então, assim, ele enfrenta o cara até ele cortar o cara.
Isso. Daí começa a merda, né? Esse cortinho de merda vai ser o fim do Khal Drogo.
É, que no começo eu até pensei que essa espada dele tava com envenenada. Veneno. Mas não. Depois a gente vê que é a vingança da Maeg.
O que acontece é o seguinte, então, né? Ele, com esse cortinho, a Maeg grita lá do fundo, ah, deixa eu ajudar!
Basicamente. Eu sou macumbeira, sim!
Sou macumbeira aqui, ó, tem os dons. Daí ela chega lá pra ajudar e tal, a Khaleesi fala, beleza, deixa ajudar ele aí. Daí ela faz um unguento lá e coloca no peito do cara, que era um...
Unguento, há quanto tempo
é um unguento? O que era um cortinho vira uma chaproca. Vira uma chaproca, daí você descobre que a mulher tava envenenando.
Envenenando ele.
Falou, você me salvou, mas antes de você me salvar eu já tava virando festa.
Isso daí foi quando ele já tava no estado vegetativo.
Isso porque ele foi só piorando com essa merda desse curativo. A ponto dele cair do cavalo e tal, daí todo mundo já fica desconfiado.
Não respeitam mais ele, né, como rei, porque se ele não pode ficar num cavalo, como que ele vai cuidar da tribo deles, né?
Isso. Mas o cabelo dele tá tão grande quanto, ele não perdeu nenhuma batalha.
É, porque ele não chegou a lutar depois.
Ele morreu sem perder batalha nenhuma, verdade. Cara. Morreu
então,
transudo.
Aí a Daenerys pede pra recuperar a vida do marido de qualquer jeito e então pede pra fazer uma mágica, né?
Fez a macumba
aí
monstro.
Aí ela falou que tem uma magia de sangue, pede pra trazer um cavalo, porque até aí a Daenerys achou que teria que dar a vida dela, né? Aí pede pra trazer um cavalo e ela pede pra todos saírem da tenda, porque vai ter morto.
O negócio vai ser pesado.
E no livro...
É de esquerda, o negócio é de esquerda.
O Douglas tava me contando hoje que no livro é a noite que acontece isso e começa a aparecer sombras dos espíritos, né, rodando, que seria muito legal ter feito isso na série também.
Só a luz da fogueira lá dentro e as sombras rodando em volta da tenda. É muito legal.
Cara. Coisa que não acontece, né, que na hora que o Jorah tá brigando com outro menino lá da tribo deles e empurra a Daenerys até que ela começa a ter o trabalho de parto por causa disso, que ela caiu de barriga no chão, ninguém pode entrar. E só aparece, tem os sons, né?
É, só o barulho.
O cavalo era foda.
Dos espíritos,
barulho, né? Dos espíritos lá dentro, tá mó macumba foda, só que...
É Exu, é coisa de esquerda, dá mornada.
Só que assim, na série dá a entender o quê? Como ninguém, ela deixou bem claro, ninguém poderia entrar na tenda. E como acontece essa aceleração do parto da Daenerys, o Jorah pega ela no colo e não tem ninguém, nenhuma parteira quer fazer, porque acha que ela tá amaldiçoada. Então a única que poderia fazer é a Maeg mesmo. Então ele entra com a Daenerys no colo pra fazer o parto. E dá a entender o quê? Que a vida do filho...
Vai ser trocada pela do Drogo.
Isso, foi cedida pro Drogo sobreviver. Aí até que depois o Drogo aparece do lado de fora falando que ele gosta de sol, que é quando o Douglas falou que ela fala, olha, antes de você me salvar, mais de 3 homens já haviam estuprado ela, mas no livro são mais, né?
É, uma galera já tinha feito a festa.
Fizeram fila.
E fora isso, não é só essa vingança do estupro em si. Fora isso, ela tinha uma tenda de cura na cidade dela e que ela falou assim, eu vi cabeças no chão rolando, o padeiro que eu comprava pão todo dia e um menino que eu tinha curado há 3 luas atrás, vocês mataram.
Então, ela falou, como você é escrava mesmo, você é aloprada nessa merda, então eu vou pelo menos me sacrificar e vingar toda essa galera que sofreu comigo, né?
E daí nisso
ela foi zoando o Drogo cada vez mais, deu uma vida pra ele, mas era uma vida vegetal, né? Ele ia ficar ali morgando pra sempre. Daí a Daenerys não aguenta ver ele desse jeito e ela mata ele sufocado com o travesseirinho, né?
You are a horse lord slut, and now you've woken the dragon.
I am a Khaleesi of the Dothraki. I am the wife of the great Khal, and I carry his son inside me. The next time you raise a hand to me will be the last time you have hands.
e quando faz a pira funerária pra executar ele,
essa já hora
feita é pra se vingar da Maeg também.
Isso. Foi a cena que eu mais odiei, não vou mentir.
Ah, e assim, eu revendo o décimo episódio hoje, eu pensei que ela entrava com os ovos. Não, ela já deixa os ovos lá pra
queimar. Isso, já tá no forninho esquentando.
Então, foi a cena que eu mais odiei porque acaba desse jeito. Aí eu tô desde o ano passado esperando pra começar essa porra de novo.
Pois é, a série...
Eu já coloquei pra gravar na televisão, já tá programado pra gravar dia 1º, dia 8 e dia 15.
Então, o que acontece é isso, nessa fogueira funeral aí, ela coloca os 3 ovinhos de dragão lá, que ela ganhou de presente do Khal Drogo, quando eles se conheceram.
Ela ganhou do Ilírio, mas não foi do Drogo. Do Drogo ela ganhou o cavalo.
E ela coloca lá esses 3 ovos, e como a própria Maeg tinha falado que tinha que trocar uma vida por outra pra renascer, né? Ela leva isso a sério e coloca lá o Khal Drogo com o cavalinho dele pra ele poder cavalgar, né, pra onde ele vai, né? Coloca a Maeg e tem o filho dela também, né? Nisso a Daenerys entra na fogueira, né? Toda pimpona, toda foguinho não me queima. Passa a noite inteira na fogueira. Quando acaba o fogo, tá ela lá com os 3 dragõezinhos dela, nascidos de 3 vidas, e a macumba está feita.
You are a horse lord slut, and now you've woken the dragon.
I am a Khaleesi of the Dothraki. I am the wife of the great Khal, and I carry his son inside me. The next time you raise a hand to me will be the last time you have hands.
Aquele vídeo de 22 minutos da HBO, o que você vê a Daenerys falando, tipo, ah, agora eles vão me pagar e vão me devolver tudo que roubaram de mim.
Uhum.
Vou matar Deus e o mundo.
Ela fica sanguinária com esses dragões.
Ela fica mistura de Khal Drogo com Khal Drogo. Ela tá foda.
Ela pega a ambição do Viserys pra ela, né? Porque depois que... Ela tava de boa até ela ter o Khal Drogo, mas como ele morreu, ela falou que se foda, o único objetivo que eu tenho agora é pegar o trono que me pertence de volta. E agora ela tem dragões, né? Que ajuda.
Não, mas
ajuda
um pouco.
Tanto que ela até fala, né? Quando meus dragões crescerem, a gente vai lá e usurpar tudo que roubaram da gente.
Porra, vai ficar sério.
Não, mas essa vontade de assumir o trono, o Viserys já passava pra ela, só que ela era submissa ao irmão, então a vontade de voltar ela sempre teve.
É, então, mas o tempo que ela passou ali no, com os Dothraki, ela tá quase querendo ficar por lá.
É, por ela, ela ficaria lá, mas como
perdeu o Khal Drogo, né?
É, como aconteceu.
Então, e a questão de voltar também, que ela, de certa forma, sempre teve, ela sempre quis ir pra casa, mas é o que a gente já falou. A casa que ela conheceu já é exilada, porque ela não tem lembrança, ela não era viva enquanto os Targaryen estavam no poder.
Isso.
Então ela nem lembra disso, ela não tem nem conhecimento, vamos dizer assim. É mais pelas histórias que o Viserys contava. Então ela tá, tipo, de boa. Tô aqui com meu marido, tranquila, tô numa boa. Mataram meu marido? Ah, então tudo bem. Essa porra ficou séria a partir de agora. Vira o bonezinho pra trás, da aba, e fala, beleza, vamos pro bar de ferro.
Is a curious thing. Who lives? Who dies? Power resides where men believe it resides. It's a trick, a shadow on the wall.
Personagem que morreu, que eu achei WTF, que foi inclusive o que me impediu de assistir a série até semana passada, né? Que assisti em uma semana os 10 episódios, foi a morte do Ned Stark. Eu achei. Quando eu vi, eu falei, ah, meu, o único episódio que eu assisto morre o cara que tá na capa do negócio. Tá no pôster.
Foi bem assim mesmo, cara. O que me conquistou nesse livro, inclusive, foi isso. O cara não tem dó, meu, de criar um personagem foda e decapitar o cara no final do livro, cara.
É, então, depois eu passei a entender, né? Assistindo a série, aí você entende entende que era o que tinha que acontecer, né? Pro Rob subir, pra Caitlyn ter uma posição.
Mas o legal desse cara é que ele consegue criar muitos personagens foda. E como ele consegue criar essa galera foda, ele não tá nem aí, ele mata mesmo, porque senão não tem nem espaço na nossa cabeça, né? Se deixar toda essa galera viva.
Tem chão pela frente, né,
Fê? Tem mais gente pra aparecer, né?
É. Já tem quatro livros, né, Fernando?
São cinco livros até agora. Quatro no Brasil, quatro mais no cinco Brasil. Nos Estados Unidos.
Então, mas qual, Maroto, que você mais gostou?
Eu mais gostei da personagem pelo lado uhul, e aí é mulher, a Targaryen. Quando ela entra na água quente, eu pensei, vou assistir essa série mais um pouco.
É, na hora que o irmão dela pega no seio e fala, é, eles cresceram.
É, né, que tapa na teta foi aquele, cara? Tipo, ah, deixa eu ver.
Deixa eu ver se tá bom isso aqui.
Só faltou ele colocar um lápis embaixo, sabe, pra testar.
Você tá no ponto.
Levanta o braço, vamos ver se o lápis não cai. Mas o personagem que eu mais gosto mesmo é o Jon Snow.
É, o Jon Snow.
Eu ainda acho que ele vai ser muito importante.
Eu acho que ele é melhor no livro, né?
Dos mortos, cara. Putz, acho que o Ned, cara. Eu aprendi a gostar do Boromir na série.
Tadinho, ele morre tantas vezes em tantos filmes, ele só morre.
Ele não consegue terminar um filme vivo, cara.
Nunca, cara.
Sério, desafio do leitor, poste um vídeo de um filme que ele terminou vivo. Que envolva, claro, ação. Não vai postar romance, que aí não tem.
É capaz dele morrer com a caneta, você não tá entendendo. Ele morre, eu não sei que esse cara tá vivo na vida real, não entendi ainda.
Então, Fê, qual que é o seu favorito?
O Khal Drogo e o Ned Stark dos mortos, e do que tá vivo, eu gosto do Jon Snow, e tô gostando bastante do Robb também.
Que o Robb, eu tô lendo o segundo livro, ele não tem aquele capítulo só dele ainda não. A história do Robb meio que é contada pela visão da Catelyn.
É, toda a história do Robb é contada na visão dos outros, ele ainda não tá se transformando. Ainda que pra gente seja, ele não tá parecendo um personagem tão importante aos olhos do autor, do escritor.
E você, amor?
Ah, eu vou... Já que vocês estão só falando homem, né? Eu vou falar das duas que eu gosto, que é a Arya e a Daenerys. Eu acho elas muito foda. Uma por ser menininho. Não, brincadeira. Uma tem um gênio muito forte, né? Não é o que a irmã, né? A irmã poderia representar alguma coisa pra ela, passar essa vontade de ser rainha ou qualquer coisa do tipo,
vontade,
né? Submissa. É, sem enhê. E ela não. Ela gosta e ela vai atrás. Ela até ganhou a espada do irmão por causa disso. E ela vai atrás do que quer. Já a Daenerys, ela foi evoluindo com o tempo. Foi
capeta.
O que eu mais gostei.
Daenerys,
e assim,
é
a voz dela, a entonação que ela fala, eu acho que é perfeito.
Ai, cara. E o meu é o Tyrion.
O Tyrion é foda.
Eu sou baixinho também na vida real e, putz, curto muito o Tyrion, cara. Ele, ele dobra todo mundo na inteligência. Ele não ele sabe o que ele é. Ele não tenta ser o que ele não é, entendeu? É muito legal. Eu acho que o Tyrion é o mais foda e o Ned eu gostava dele, cara. Mas quando ele morreu, eu achei muito foda. Eu falei, puta, que da hora, né? Um cara que tem coragem de matar um personagem foda que ele criou. Foi o que fez eu gostar tanto da série, cara.
Eu acho que é complicado você chegar e falar assim, olha, eu gostei mais desse, gostei mais daquele.
Nossa,
porque,
cara,
assim, eu falei dos que eu gostei. Mas vocês vão falando, eu vou pensando, eu também gostei desse.
Não tem como, né,
não,
cara?
Tem como você chegar e falar assim, eu só gostei desse daqui, dos fodas. Não, todos são fodas, todos muito são fodas.
Eu falei isso pra Flávia, meu. Você se apega a todos os personagens, mesmo os que, teoricamente, são maldosos, tal, como o tio em Lannister, o pai dos Lannister lá, meu. Eu acho ele muito foda também, ele é...
Todos ali, na verdade. Não tem um que você fale, não é foda o bastante. Sometimes I wonder if this is the price for what we've done, for our sins. O George Martin, ele tem uma mente pra fantasia, assim, absurda. Tanto que ele mesmo comenta no make-off que ele ficou, sabe, abobalhado. Quando ele entrou no set, ele falou, nossa, é exatamente como eu tinha na minha cabeça quando eu era mais novo.
É, muito legal. A HBO tem um trabalho de direção de arte ali, cara, e de transcrição da parada muito foda, cara. Eles mandam muito bem nisso, mano.
Eu sempre ouvi as pessoas falando, mas raramente eu chegava a essa conclusão. Mas depois que comecei a ler o livro, eu cheguei à conclusão de que por mais foda que HBO seja, por mais foda que a série seja, o livro consegue ser muito melhor na riqueza de detalhes, cara.
Exatamente.
É perfeito, cara.
Mas, Fê, você tem que pensar também que, assim, o livro, né, ele te dá muito mais possibilidade pra aprofundar em qualquer sentido. É, ambientação, figurino, personagem, qualquer coisa. E se você começar a fazer esse lenga-lenga na série, ela não anda.
É, sim, não, mas isso...
Não, não, eu concordo. Eu tô dizendo assim...
Eu sei o que o Fê quer dizer.
A série já é maravilhosa, mas...
Ah, sim, mas o livro é muito melhor.
Isso.
Nunca... Mil vezes melhor,
porque
cara.
Porque tem adaptações que ficam melhor do que a obra original, né, Fê? Sim. Porque, às vezes, o livro é lenga-lenga pra caramba e não acrescenta nada, entendeu? O que fosse pra série...
É maçante o negócio.
Isso. O que foi pra série poderia ter sido, tipo, o suco, assim, o supra-sumo da coisa.
Ah, sim.
E não é
o livro... Sintetiza, né?
É, o livro, meu, mesmo você já tendo assistido a série, se você pegar o livro, você não vai se arrepender, cara, que é muito bom. Nossa, é muito bem escrito.
Um capítulo inteiro pra detalhar o sonho que o Bran teve com aquele corvo.
É, muito bom.
Cara, puta, é muito bom, sabe? Tipo, tudo que tu fala no livro, você consegue imaginar com riqueza de detalhes.
Isso, e agora depois que eu vi a série, eu imagino todos os personagens com a cara da série, né?
É uma bosta isso, cara, eu odeio.
É,
você
então...
vai começar a ler o livro, e aí você fala, por exemplo, vai, o Bran. Mas você começa a ver assim, você fala, na hora que ele é empurrado da janela, o Jaime Lannister pergunta pra ele, quantos anos você tem? Ele fala, 10. No livro tem 7. Eu falo, caralho, que ódio.
Então,
tem coisa divergindo.
Mas então...
coisas necessárias. Mas
adaptação assim... necessária. Mas o legal que eu acho de ter visto a série é que, meu, tem tanto personagem no livro que é bom você ter, assim, uma imagem na cabeça que te ajuda a diferir as pessoas, entendeu? Porque é muito personagem. Tanto que no livro tem lá o mapa, né? Que é interessante pra você acompanhar a movimentação de todo mundo. E também tem as genealogias, né, cara? Porque às vezes você se perde ali. Tanta gente que tem nessa merda, cara. Sometimes I wonder if this is the price for what we've done, for our sins. Qual que seria uma suruba legal entre os personagens?
Nossa!
Suruba legal? O Robert com a Daenerys.
Quem?
O Robb com a Daenerys.
Por quê?
Ah, ia ser uma suruba legal.
Juntar os Stark. Isso não é suruba, isso é um casamento.
É que você não sabe, ela tá levando tudo quanto é o Dothraki da vida, filho. Ela tá levando o Dothraki. Se ela levou o Dothraki, tem suruba no meio. Só fazia o principal.
É, o Jon Snow, porque ele é virgem com a Daenerys.
Olha aí,
Ah, então coloca o Sam.
Ia nascer um lobo voador que ia cuspir gelo, né?
Isso é preconceito, Flávio. Falar que nojo só porque o cara é gordo, isso é preconceito.
Eu não falei isso.
Atrás da gordura bate um coração, digo por causa própria.
Ô, Maroto, fala aí uma suruba legal.
Putz, cara.
Eu peguei de surpresa.
Não, é que eu tô aqui tentando entender a pergunta até agora, desde a primeira vez que você falou. Nossa. Suruba entre personagens, cara? O Wimpy com o Joffrey.
Caralho, senão... Ave Maria.
Acho que tem o Renly com o carinha, né?
Renly sem comentários. Ele é aquele cavaleiro todo cheio de purpurina.
É o...
Então, na hora que aquele maluco desce e faz um dublado nele...
Dublado é o novo boquete.
É, que cena dantesca, velho.
Então, no livro não explora muito essa pegadinha entre os
dois. Graças a Deus.
É estranho, parece que colocaram na série só pra dar uma chamadinha de atenção.
É, porque hoje em dia, com esse negócio de homofobia, tudo quanto é programa de TV tem que ter um gay.
Tem que ter, né?
Eu não sou homofóbico, mas pelo amor de Deus, é demais. Não precisava chegar ao ponto de fazer um dublado.
O Renly é o irmão mais novo do Robert, né? Né, que foge quando vê que a merda vai pegar, ele foge pra angariar o exército dele pra voltar e pegar o trono, né?
Eu quero ver agora ele contra o Stannis.
É, não.
Ele é considerado já um soldado mesmo.
Não, né?
Ele é foda.
Ele é um fodão, tanto que ele é o herdeiro real do trono, né? Se todo mundo levar em consideração que o Joffrey não é filho do Robert, quem é o herdeiro correto é o Stannis, que é o irmão mais velho do Robert.
Pelo menos até o filho do Robert mesmo, o segundinho lá, atingir a maioridade. Sometimes I wonder if this is the price for what we've done, for our sins. Aproveitando até pra gente já conversar do que a gente espera pra segunda temporada.
Isso. Você quer um spoiler legal, já que a gente tá falando do Henley?
Fala aí.
Ele morre.
Esse spoiler é bem legal.
Henley morre com o maior exército que tinha pra ir contra os Lannister em Porto Real, morto pelo Stannis via magia negra, fica no ar.
Pelo Stannis?
Isso.
Puta, mas bicha, né? Mas que viadinho. Tem que mexer com magia negra, não tem culhão pra chegar na espada.
Não, mas o Stannis é o guerreiro, pô. Quem morre é o Henley, o viadinho.
Ah, tá, não, susto, eu confundi os irmãos.
É, então.
Que alívio. Não, tudo bem. Não problema, não.
Se é o guerreiro, pode matar.
Se é o...
Olha aí, isso porque não é homofóbico.
Não, se é o o Stannis. Não, que eu sei que o Stannis tem culhão pra chegar na espadada, entendeu?
É, então.
Então, se ele utilizou de magia negra, beleza.
Só que
porque eu sei que ele tem culhão pra chegar com a espada no outro. Agora, o Renly, eu sei que ele não tem culhão pra chegar na espadada. Ele é cuzão. Isso já demonstra já na primeira temporada. Que ele é todo recatado. Ele não parte pra cima, ele não gosta de briga, ele não gosta de nada. O que ele quer se meter a ser rei?
É, então. Só que é o problema. Ele é o mais amado porque ele não tripudia no povo. Daí todo mundo adora ele. E ele acaba reunindo um exército fodástico pra ir contra os Lannister. Só que daí o Stannis tá querendo reivindicar, né, aquele exército pra ele.
Me corrija se eu estiver errado, porque segunda temporada, segundo livro, eu tô totalmente perdido ainda. É, os cinco reis são o Robb, que é o rei do norte.
Isso.
Já se consagrando como rei do norte, ele já quer que separe o Winterfell como um reino próprio, não parte dos sete reinos.
Isso.
O Renly e o Stannis, que querem reivindicar o trono do irmão como herdeiros.
Isso.
Os Lannisters. O Joffrey Lannister, né?
Isso.
E a Targaryen, é isso?
Isso, então, são
esses cinco?
Exatamente.
Então me explica quem é aquela mulher ruiva que mexe com fogo, provavelmente a bruxa.
Isso.
O Renly, que mexe com alguma coisa, de alguma espada que o Stannis pega do fogo. Que é isso?
Espada flamejante. O começo do livro 2 é exatamente lá na casa do Stannis. Ele se rende a essa mulher, que eu acho que ela veio das Cidades Livres e tal, veio lá do outro lado também, é outro tipo de magia. E ela tem esse deus próprio, que é o deus da luz, ou seja, nega todos, meio estilo católico, nega todos os outros deuses tal que a galera acredita. E o Stannis se alia a essa mulher manja dessa magia aí, né, de controlar o fogo e tal, tem a espada flamejante. E é com a ajuda dela que ele consegue matar o Renly, mesmo sem ter que entrar em confronto direto, que daí eu não vou falar porque é spoiler. Mas é na base da magia que essa mulher aí detém, entendeu? E essa mulher tá do lado do Stannis o tempo todo.
I will hurt you for this. A day will come. Your joy will turn to ashes. And you will know the debt is paid.
No primeiro livro, ele meio que segura um pouco a questão da magia, a questão das batalhas, pra deixar você a par ali do que é o cenário político da coisa, né? Deixa só no ar, assim, a coisa da magia, da fantasia. Mas a partir do final do segundo, parece que eu tô quase no final do segundo. E a partir do terceiro, aí já solta os cachorros, tá ligado? Que aí o bicho vai pegar.
Agora para pra pensar. Se ele já segura na primeira temporada e é essa porra desse sucesso todo que fez, que tanto sucesso fez que HBO resolveu respeitar o Brasil e vai fazer a estreia do episódio no mesmo dia que os Estados Unidos, na mesma hora, acredito eu até mesmo.
Isso.
Que vai ser 9 horas da noite aqui, dia 1º.
Exato, é no mesmo. É capaz de aqui passar antes, eu acho, por causa do fuso horário, eu vi alguma coisa assim.
Mas vai ser 9 horas da noite lá também?
É, então. E por causa do fuso horário, eu acho que chega aqui primeiro. Tem alguma história assim, que aqui vai estrear antes de todo mundo.
Que, cara, é um respeito tão grande que HBO teve.
É, pra combater.
Provavelmente pelo sucesso que fez.
É, aqui. Pelo sucesso e pra combater um pouco da pirataria também. Que é essas séries que estão fazendo sucesso lá fora, o pessoal não aguenta esperar pra ver na TV aqui e acaba baixando nas internets, né?
Eu vou assistir ou sábado ou domingo os 10 episódios direto.
Pra de
depois
novo?
Vou, pra depois começar a assistir a segunda temporada. Não.
Nossa, 55
perdido.
Minutos cada episódio, tá?
Você vai ter que ouvir o Geekvox antes de...
Exatamente.
É melhor ouvir o Geekvox antes de...
Não, mas falando assim...
Eu tenho sábado e tenho o domingo até 9 horas da noite. Nossa. E referente à expectativa, as minhas são as melhores possíveis. Eu tô imaginando uma série muito foda. Porque, só contradizendo um pouquinho o que a Flávia disse no começo, eu não tô a par de que o George Martin tenha feito parte de um episódio. Pelo que eu soube, ele foi contratado pra ajudar na produção da série inteira.
É, ele então, tá supervisionando, né?
Ele é co-produtor executivo, mas além disso, ele foi convidado pra cada temporada ele fazer um episódio. E ele fez a primeira temporada.
Então, mas ele tá sempre lá, independente
de um
episódio ou outro. Sim.
Então o negócio sai cada vez melhor porque tem o dedo dele.
Isso.
Então não tem como não ter uma expectativa boa ou bastante sobre a série.
Fora que é HBO, né, cara? HBO só tem série foda,
HBO,
cara. Tem peitinho sempre, isso que é bom.
Nossa,
que delícia. Então,
tem peitinhos do Jamie Lannister pra você?
Não,
tem o peitinho do Ink.
Prefiro mulher.
Peitinho do Sam?
Não, mulher.
Tem bastante peitinho ali.
Mulher é mais interessante.
Nossa, cara. O que eu tô fazendo?
Me deu um pouco de medo aqui agora.
Sempre
Douglas, não. Já pede homenagem, velho.
Não, assim, a minha expectativa é referente aos lobos. Eu quero ver qual vai ser o trabalho deles pra mostrar esses lobos já gigantes, né? Porque na primeira temporada só mostrou a mãe dos filhotinhos lá, mas morta. Então até que foi fácil de fazer, né? Eu quero saber como que eles eles vão trabalhar os dragões também, né? Porque vai ter a guerra, todo mundo vai querer roubar os dragões da
Daenerys. Mas os dragões na segunda temporada ainda não vão estar crescidos.
Não,
mas
sim,
eles vão,
mas eu quero
ser bisoiado, todo mundo vai querer...
Eu quero vê-los, entendeu?
Isso daí... Eu tenho um pouco de medo referente aos lobos, porque eu vi um pôster do Jon Snow e, cara, tava totalmente desproporcional o lobo. Tipo, pegaram, assim, a foto do lobo normal, do Ghost, e aumentaram. Desproporcional com o Jon Snow.
Ah, não.
Tava na cara que era, tipo... Que foi tosco o que fizeram no pôster.
Não, mas daí é só artwork, mas em ação, assim, fica mais realista.
Que é
assim,
muito trabalhoso, né? Você vê, assim, o trabalho que foi feito só daquele episódio, o último episódio que ela levantou das cinzas pra mostrar com os três dragões.
Você não sabe se ela é fênix, se é dragão.
Foi um trabalho do caramba.
Não, é tudo inserido digitalmente, cara.
É tudo digital. É. Fora isso, eu quero saber o que há além da muralha, né? Eu quero saber se vai falar mais alguma coisa disso.
Já adianto que o Jon Snow vai sair, quase a patrulha inteira vai sair pra procurar o tio deles. E daí vão
porque ele faz um tempinho que tá sumido já. Na primeira temporada já fala, né?
Ah, uma coisa, né? Quando aquele rapaz que é resgatado morto, né? É resgatado alguns corpos mortos, e eles falam, não vamos queimar porque vai ser analisado, e ele entra na sala do comandante. Então, esse cara é um morto-vivo, cara.
É um White Walker, né? Virou um White Walker.
É, basicamente...
Então, assim, foi transformado num.
Só que eles falam de um jeito que tem criaturas lá, que é mais de 1000 anos, não aparecem, desde as noites frias, blá blá blá. Só que assim, isso daí é muito além. O Douglas falou que tem outras coisas, né? Os outros.
Sim, gigantes e tudo mais.
Um monte de coisa. Mas isso é muito além, porque não é só criatura, vamos colocar aí, mitológica, né? Isso daí já seria uma coisa...
Surreal.
É, surreal. Porque o cara levou a espada no peito, não morreu e só morreu quando foi queimado, entendeu?
Então, ali é o legal que começa, faz todo sentido o nome da série, né, que é Crônicas de Gelo e Fogo, porque o pessoal ali, esse White Walker é como se fosse zumbis, né, basicamente, porque parece que é o pessoal que foi morto no comecinho de tudo lá, tanto que um deles conseguiu fugir e teve a cabeça decepada pelo Ned, esses dois aí que levantaram eram os que foram pegos pelos White Walkers. I will hurt you for this. The day will come
when your joy will turn to ashes. You will know the debt is paid. Eu quero ver as guerras, né? Porque quando o Robb foi guerrear lá com o pessoal dos Lannister, eu pensei que ia ser um naipe 300, sabe? Uhum. Todo mundo brigando. Então, mas... E só teve a pisoteada lá do Tyrion.
Não é o foco.
Porque os Odin de estratégia, né? Então.
Não é o foco ainda, nem no livro, tipo, essas guerras. Ele não descreve muito as guerras. Ele fala o que aconteceu, qual que é a estratégia de cada um e tal. Mas o Tyrion na guerra teve uma descrição legal dele, como ele fez pra matar um cara lá e tal, mas ele não é muito de descrever essas guerras assim, com detalhes.
Ah, e outra coisa, eu vi uma imagem lá em Porto Real mesmo, na frente do Trono de Ferro, da Sansa sendo apresentada lá pro
Júlio. E rasgada, né?
Tirando a roupa dela, eu queria saber o que aconteceu.
Você quer saber?
Eu quero. Um spoiler. Ah, você assim, já falou que o Renly vai morrer? Fala isso daí.
Ah, o Joffrey vai falar assim, tá vendo essa bisnaguinha aqui? Ela é real, pega.
Não, então, o Joffrey fica putinho por causa que o Robb dá um pau lá num tio dele, que eu esqueci o nome do tio.
Jamie.
Não, né? Jamie. Não é o Jamie, é o irmão do Tywin. É um tio do Joffrey mesmo.
Não, você é tio do Joffrey?
Então não, mas é o irmão do Tywin, não é o
filho. Então, é o tio avô, assim.
Isso. Daí o Robb dá um pau lá, que destrói toda a força que tinha lá dos Lannister. Daí o Joffrey fica putinho, e pra isso, tipo, fala pra castigar a menina, entendeu? Daí fala pra arrancar a roupa dela e tal, e deixar humilhar ela na frente da corte ali e tal. Daí,
mas sexualmente acontece alguma coisa?
Não acontece nada. Adivinha quem que entra no meio da cena pra salvar a Sansa?
Tyrion.
É o Tyrion. I will hurt you for this. The day will come when your joy will turn to ashes. And you will know the debt is paid. E você, Maroto?
Dragões, cara. A única expectativa é que alguém que assiste essa série tem que ter.
Então, mas e se ficar aqueles dragõezinhos toscos igual o Eragon?
Cara, se os lobos crescem em 6 meses, os dragões crescem em 2. Tenho certeza.
Você quer ver, tipo, naves espaciais, né? Em formato de dragão queimando a cidade.
Quero ver no clima Final Fantasy, cara. Eu não assisto uma série de fantasia pra ver dragão pequeno, não. Quero ver Macumba, quero ver dragão e tudo
mais. Macumba, quero ver Macumba. Meu Jesus,
cara. Ai, cara.
Já pensou num centro espírita, mano?
Não. Quero ver essas bruxarias aí que o Fernando anunciou e os dragões, cara. E por mim, que os Targaryens ganhem a batalha, viu?
Nossa. Nossa, isso daí, acho que falta um pouquinho de livro pra gente descobrir isso aí, viu?
Sabe que eu sempre quis falar online?
O quê?
EA Sports. Video Games. Video Games.
Ai, cara, que inferno. Que porra.